Semana do Consumidor Samsung é no Magalu. Link na descrição.
Antes você estava só, mas a partir de agora está mal acompanhado. Mal falado.
Está começando mais um Mal Acompanhado. E como palmeirense eu digo, de nada, torcida brasileira. De nada, Hendrick está aí nessa prata da casa para salvar a seleção dessa era de trevas. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia. Como uma não conhecedora de futebol, que delícia de semana. Não conhecedora, não. Estou falando de outras coisas. A delícia da semana não tem a ver com futebol comigo.
Ó, o Vidani tá aí, que é um grande conhecedor de futebol, está apaixonado pelo menino Hendrick. Bom dia, Vidani.
Buenos dias, Maurício. A vuestro padre ni siquiera le ganáis roubando espanhóis, pau nos culos de Espanha e companhia. Alegria, tô nesse clima hoje, Maurício. Desculpa.
Sim, com o jogo. Meteram a mão no Brasil, Mary Jo.
Meteram deram um pênalti mandrake. Nas dos mano e me popote e tentaram roubar, Mary Jo.
Pero de onde te roubaram? De onde são?
Dois, Espanha, da Espanha, espanhóis ali, da Brasil e Espanha. Ó, 3-3 Espanha e Brasil. O papai da Espanha foi lá pra Espanha pros caras tentar roubar. Nem VAR botaram. Que vergonha, Maurício. Ah, que vergonha.
Que, né, que estranho, né? Por que? Não quiseram gastar dinheiro com o VAR?
Quiseram roubar nós. Essa? É isso, Maurício. Quiseram roubar nós. Essa é verdade.
Um amistoso. Mas que porra. Que amistoso é esse, hein?
Bom, mamaro quente. Um beijo, Espanha.
Eu só vi os Alexandres aqui de casa xingando. Mas eu não vi mais nada, não prestei atenção em nada.
Celebrei. Vocês gostaram do meu espanhol, gente? Eu procurei no Google antes, hein?
Maravilhoso.
Muito bom, gostei.
Errei um pouco aqui nas palavras.
A sua linguinha está entortando da maneira correta, vida.
Linguinha nervosa, nerviosa, né? Isso eu aprendi com a Shakira.
Não, mas a linguinha nervosa é do espanhol da Espanha. É da galera do Dave.
Tá vendo?
Ele tem uma linguinha, é uma linguinha que vai para uma linguinha presa no espanhol.
É, já perceberam? Será que a gente manda um chupa pro Dave, mano? Isso é muito cedo aí do dia.
É, né? Porque ele é torcedor aí da... É. Fúria, né? A Fúria.
Tá mais pra um brabinho, vou chamar de brabinha. Um
bradinha, né?
Nervosinha.
Triste demais.
Feliz, alegria.
Não, estamos felizes, mas a torcida espanhola está triste. Que tentaram meter a mão, mas mesmo assim não ouvintes, conseguiram.
Ouvintes do Mal Acompanhado, hein? Mandei pro Mal a ideia... Estamos sim. Aqui na Gana, quem sabe? Vocês marquem as marcas de vocês.
Sim, todos os nossos vendedores já estão na rua tentando vender.
Exato, mas vamos botar os ouvintes nesse jogo também. Ó, quem sabe um vai te americar na Copa América aí? Adoraria, hein? Joguei,
né? Aliás, a gente precisa pensar num nome, porque esse é horrível.
Horroroso.
Horroroso. Inclusive, na hora de fazer a proposta para os possíveis anunciantes, eu fiquei pensando no nome e ainda não cheguei na conclusão.
Vou pensar nisso, Maurício. Vou pensar
pensa
nisso
aí, te ajudar. Então, pensa aí. Vamos lá. Quem sabe, hein? Aguardem.
Tomara.
Será que é um remember do Vaticatar?
Eu adoro, Maurício. Eu já tô pronto aqui. Eu tô pronto pra
vai construir. Vai ter gente chorando, hein?
Como a Copa América desse ano é nos Estados Unidos, já tô pronto pra fazer vinhetas country, rockabilly.
Sim. Entendeu? Sim. Olha aí, puta merda. Já tá tudo preparado.
Baladinho.
Vamos lá. Arroba marcas, hein? Contamos com vocês.
Acorda, menina. Vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje, gente, é curta e grossa. Sem lutas, não há derrotas.
Que delícia, que delícia. Né?
Você precisa lutar pra fracassar, pra entender o que é a derrota na sua vida.
Exato. Se você não competir, você jamais vai perder. Exatamente.
É, pô, não fica aí deitado na sua cama. Saia, levante, vai lutar e vai perder, amigo.
Exato.
Né? Saia de casa para ser derrotado pela vida.
Eu acho que é o contrário a frase, né, Maurício? É não saia de casa e evite derrotas.
Não, mas eu quero que você seja derrotado.
Tá, bom.
Não,
tá
bom. Não se aprende mais perdendo do que ganhando?
É, com nossos
então,
erros,
a vida
né?
É um grande aprendizado, gente. Saia, perca, aprenda bastante.
Não sei se eu quero sair e aprender ou se eu quero ficar em casa, igual o Vitinho tá falando.
Exato, eu tô mais nessa também, Mary Jo, eu tô tranquilo.
Não, vamos aprender com as derrotas, gente. É a grande escola da vida. Vidani, 28 de março, dias do que hoje?
Dia do diagramador e dia do revisor, que é uma data destinada a homenagear os profissionais que são diagramadores e revisores de texto e imagem, ou seja, profissionais
olha
que
exercem aí atividades. Por incrível aí que pareça, o dia do diagramador e o dia do revisor homenageiam os diagramadores e os revisores.
Nossa, que coincidência.
Isso, mas viu, eu não sabia o que era diagramador, eu não sabia o que era isso, por isso que eu tava explicando aqui. Tá, eu não sabia o que era isso. Bom. Então assim, eles exercem atividades de design gráfico, sendo responsáveis pela distribuição harmoniosa de elementos gráficos dentro de uma página ou folha. Tá aí.
Muito bem.
Você sabe que dois grandes designers diagramadores trabalham aqui no Jovem Nerd.
Alexandre Ottoni, né?
Sim.
O outro
sim.
Eu não sei.
O outro é David Pazos.
Também formou em...
Também. Design? Eu acho que não sei se se formou, né? Porque eles têm mania de fazer faculdade, parar no meio
e se formar. Exato. Fazer só metadinha. Mas... só a cabecinha da faculdade.
Isso. Mas alguma coisa lá eles viram.
Viram. Enfim, hoje também é Dia Nacional de Lutas Estudantis, que traz à tona aí a história da mobilização do movimento estudantil diante da opressão do Estado no período da ditadura militar que o Brasil passou. Então é um dia para se celebrar aí nesse 28 de março também. Uma coisa aí, Maurício, que vieram até no meu Instagram e tal pedir pra gente comentar e tal, rolou muita coisa semana passada, a verdade é essa. Por exemplo, sim, cara, ex-presidente se escondendo na embaixada da Hungria, teve...
Sensacional. A melhor, porque assim, a justificativa dele foi que ele foi trabalhar.
Sim, na, ele que é o desempregado embaixada. Foi trabalhar, tá bom. Também fui. Fui pro Rio Quente trabalhar também, o ex-presidente.
Pra acabar com essa teoria, Mary Jo, teve um repórter, acho que da Globo News, que falou, não lembro o nome do repórter agora, mas ele falou o seguinte, a melhor maneira de se acabar com essa teoria de que ele foi lá pra trabalhar 2 dias, porque ele dormiu 2 dias na embaixada, né? A melhor maneira de acabar com essa teoria é só você ver a agenda dele de quando ele era presidente, que ele parava de trabalhar às 4 horas da tarde.
É verdade. Né?
Então, o cara ir trabalhar no fim de semana à noite...
Virando a noite,
meu amigo. Engana outro, pô. Só o gado acredita, porque aqui não dá.
Enfim, teve também prisão dos mandantes dos assassinos da Marielle Franco, né? Dos assassinos,
é assassinatos.
Os mandantes, pô,
importantíssimo.
Do caso. Importantíssimo.
E assustador, porque, né, políticos e delegados envolvidos, é, cara.
Assustador. Mas esse delegado foi um cara de pau, porque ele abraçou a mãe. Sim. Da Marielle.
Enterro,
é uma questão de honra pra ele. Você vê como é que as pessoas... A que ponto as pessoas chegam, né? A que ponto elas chegam... Nossa, perigoso, cara, e assustador mesmo.
O Rivaldo Barbosa, que é esse ex-diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Estado, do Rio, né? Foi preso na manhã do dia 24 pelo envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. E dizem até, as investigações estão apontando, que ele atuou para atrapalhar as investigações e exigiu que o assassinato não acontecesse no trajeto de deslocamento ou para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, tem documentos aí mostrando que ele, assim, de certa forma, ajudou a arquitetar como o crime ia ocorrer, além dos irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, que são deputados, né? Então, assim, é um caso terrível de pessoas que são políticos ativos no nosso país, mas de certa forma, cara, trouxe um relento, né? Trouxe algum tipo de alívio pra saber que a gente tá descobrindo cada vez mais quem mandou matar Marielle, quem matou ela, a gente já sabia com o Rony Lessa, né? E agora tudo tá se desdobrando. E é muito maneiro ver como Marielle não pode ser assassinada de novo e cada vez mais ela se faz presente na política brasileira dessa forma. Então, que ela siga viva na causa, em todas as causas que ela defendia. Então,
e você vê como o crime tá emaranhado na política brasileira, né, cara?
Na polícia.
Imagina a quantidade de crime que acontece que a gente nem sabe.
Nem sabe, né?
Como é sujo e nojento.
Exatamente.
É triste ver como a milícia funciona e funciona dentro do Estado, né? Muito triste mesmo, cara.
É, mas vamos esperar aí que com esse movimento, começando pela descoberta dos assassinos da Marielle, que seja um movimento que não pare só na Marielle, né? Que seja uma limpeza geral, que isso seja o estopim para outras coisas acontecerem e a gente limpar, não deixar outras Marielles acontecerem aí, né?
Totalmente. Tem outras paradas que rolaram semana passada, que eu vou comentar, inclusive tá comentado no Pelada na Net, que também sai no dia de hoje, publicado também na mesma quinta, que são os casos da prisão do Robinho e da fiança do Daniel Alves, né? Que rolaram essa semana também. Muita coisa essa semana, de verdade. Muitas coisas envolvendo crime, até não é nosso foco principal aqui, mas eventualmente a gente acaba comentando uma coisa ou outra. E o caso do Robinho, cara, acho que é interessante deixar registrado o quanto a gente lamenta e se revolta com a questão do Daniel Alves, no primeiro momento, né? Por contra a fiança e tudo mais. Só na justiça espanhola permitir a fiança.
Cara, é um absurdo, né?
Colocar um preço num estupro, né? No fim é isso.
Não sei se foi a Milly Lacombe ou outra repórter que falou. Eu não sei nem se foi você, Vitinho, que comentou no Twitter que eu vi, que teve uma repórter que falou assim: bom, ele pagou 1 milhão agora pra ser solto porque estuprou uma mulher. Ele tem uma fortuna de 55 milhões, quer dizer, ele pode mais estuprar mais. Foi você, Meridio, que comentou isso? Não, foi
Luana Piovani.
É, a Luana Piovani repostou isso. Bastante gente postou isso, porque ele tem uma fortuna de 60 milhões, né? Então, teoricamente, ele pode estuprar mais 59 mulheres, né? Fizeram a conta ali.
Absurdo.
É uma coisa terrível.
Pra você ver, muita gente reclama da justiça do Brasil, né? Que ela é lenta, que ela é cheia de ressalvas aí pra soltar a gente da cadeia, mas você vê que não é um problema só do Brasil, não. É do mundo inteiro, né? Muita coisa precisa ser revista.
É o que chamam de cultura do estupro, né? Essa questão relativa ao estupro em si é muito triste da gente observar.
Cheia de benesses pro cara que cometeu o crime, né?
É um crime com várias portas de saída, né? Portas dos fundos.
Porra, aí, cara! E o dinheiro, e é tão emblemático, né? Porque a gente fala aqui no Brasil que, pô, o cara que é rico, ele não vai preso nunca. Mas ele não vai preso nunca porque o cara tem dinheiro pra montar aquela banca de advogados com 30 advogados que fica fazendo recurso atrás de recurso e o processo não anda e ele não é preso nunca, né? Ou ganha habeas corpus e sai. Mas na Espanha, pelo visto, é mais descarado ainda. Que o cara literalmente paga para cometer um crime.
Não, paga não, primeiro não tem... para diminuir a pena pela metade, né? Que já tinha aquela grana que ele pegou emprestado do pai do Neymar. E agora ele paga para esperar o processo em liberdade. Inclusive tem relato de que quem emprestou dinheiro para ele dessa vez não foi o pai do Neymar, né? Ele negou isso publicamente. Mas teria sido o jogador holandês Memphis Depay, né? Depay, enfim, o nome dele. Pronúncia meio complicada. Teria sido, não é confirmado ainda. Mas, assim, não me surpreendo se for, tá? Qualquer jogador, eu não espero nada além disso. A gente falou disso num Pelada recente, que a gente comentou o caso do Cuca indo pro Atlético Paranaense. Cuca indo é um cacófono muito bom, mas não vou meter esse assunto. Mas é um pacto, né, realmente. A Milly Lacombe falou sobre isso quando o Cuca se apresentou no Atlético Paranaense. E existe um pacto entre os homens no futebol.
É o famoso corporativismo, né?
Que a gente chama. Mas assim, mostra que a justiça, mais uma vez, é só pros pobres, pros ricos. Sim, é só pagar.
Exato.
Mas eu acho que, por um lado, assim, eu vi gente falando: ah, antigamente só se falava do futebol, como era bom, a época que não tinha. Na verdade, sempre teve.
Sempre teve.
Só que, pelo menos hoje em dia, isso é uma coisa que eu vou te dizer pra vocês, que é pelo menos o lado bom. Explana de uma forma diferente, tá chegando de uma forma diferente e pode ter uma solução diferente, até porque eles querem educar esses jogadores que estão vindo
aí. Os jogadores, isso, né? Os meninos. Os meninos. É uma coisa que tem que começar da base.
De educação. Que precisam de uma educação.
Isso o próprio capitão da seleção no jogo contra a Inglaterra, Danilo, falou, né? Enfim, da importância, falar que o futebol não é uma bolha, que crimes de estupro acontecem na sociedade toda, né? E não só no futebol. No futebol existe esse pacto por serem jogadores geralmente ricos, que acabam se protegendo no comportamento e não vêm esse comportamento como algo criminoso, que é por si só um absurdo. Mas tô contigo, Mary Jo, tanto que eu fiquei muito aliviado em ver que na quarta-feira o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Robinho vai cumprir a pena no Brasil, conforme solicitado pela justiça italiana, e ele já tá cumprindo, né, no fim. Ele foi preso no dia 21 de março.
Já, foi direto pra cadeia.
Tá lá no presídio dos famosos, né, em Tremembé, na penitenciária lá.
Dois criminosos.
E os dois, né, são estupradores condenados. É bom que a gente sempre chame o Robinho. Exatamente. E o Daniel Alves pelo termo que eles são de fato. Eles não são acusados de estupro. Eles são estupradores condenados. Por isso que foi tão ruim a declaração do próprio treinador da seleção, Dorival Júnior, antes do jogo contra a Inglaterra, que ele falou: se cometeu. E não tem mais se, Dorival. Não cabe mais o se nessa frase. Esse pacto entre os homens é tão poderoso que nem quando sai uma condenação as pessoas têm coragem de afirmar com todas as letras, sabe?
Tá
de
sempre desconfiando, né?
Não, é sempre uma questão de... Eu não vou declarar com todas as letras pra não ser perseguido por isso, enfim, pra galera que não concorda vir caindo de pau em mim. Parece que existe uma questão de se proteger e não comentar as coisas como elas devem ser comentadas. Então acho que essa autoproteção também é tão ruim quanto... Eu tava ouvindo o Paulo César Vasconcelos falar sobre a questão do Vinícius Júnior no jogo contra a Espanha, que a gente acabou de comentar brincando, que o Brasil venceu empatando por 3-3 nessa terça-feira. E ele comentou isso, né, que não é pra ter pena do Vini Júnior no caso de racismo. Racismo não exige pena. Racismo exige ação, exige que a gente fique contrário a isso e tome atitudes contra o racismo. E acho que é a mesma coisa aqui contra a cultura do estupro e tal, não é? A gente não tem que ter só pena da vítima e lamentar. A gente tem que lutar contra isso e ativamente dar o nome aos bois. O Robinho e o Daniel Alves são estupradores condenados. Isso. Pronto. Sim. É isso. Não é fugir do assunto, não é desconversar como Dorival fez, não é nada. É estupradores. E é só isso.
Dorival, o Tite também, Tite, né?
Pelo deu amor uma de Deus, é.
Também derrapada já tinha dado gigante ali. Pelo amor de Deus, gente. Chame pelos nomes que tem que serem chamados.
Exato.
Os caras estão condenados, são estupradores. E assim, na boa, cara, desligue-se. Vocês que são do meio do futebol, cara, desliga desse cara, velho. O que você tem a ganhar com isso? Tem a personalidade, né? Imagina, porra, que situação de merda você ter qualquer relação com um estuprador condenado, velho.
Agora, a origem do dinheiro que pagou essa fiança, de quem é? O Neymar não
foi levado nada? Não, o pai do Neymar se manifestou publicamente dizendo que não é dele e duvido que seja mesmo. É, até pela demora da fiança. Então, a última acusação que tiveram foi desse Memphis Depay, que é um jogador que já jogou no Barcelona, que é holandês, enfim. E não duvido nada, Mary Jo, sinceramente. Mas também não tem prova ainda.
Não, e assim, não tem nenhum atenuante aí pro pai do Neymar, né? O cara já jogou 500 mil lá na mão 800
do... 800 mil, já ajudou.
800 mil.
Né? 800 mil, causa. Já ajudou. A gente sabe muito bem qual é o pensamento que ele tem sobre o Daniel Alves.
Talvez seja até pior, né? A grana que o pai do Neymar deu talvez seja até pior do que essa, porque serviu pra diminuir a pena dele pela metade. Então assim, se o Daniel Alves ia ficar 9 anos preso, vai ficar 4,5. E aí com as questões de réu primário, não sei o que, ele vai acabar saindo em 2 anos e pouco, por contra o dinheiro do pai Neymar. Então, não adianta. Ah, dessa vez não ajudou. Pô, foda-se, entendeu? Já ajudou. Já tá, essa ficha já tá suja, pai Neymar. Foda-se também.
Não é dessa vez não ajudou. Ele ajudou.
Exato.
Ajudou e pronto. É, né? Pronto. Não mudou. Não é outra acusação do Daniel Alves.
Não pediu dinheiro
de volta, mesma. Não
é nada. Exato, é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Digo mais, Maurício. A gente, né, entrou mais profundo disso no Peladranet de hoje, obviamente, mas eu acho que a gente tem que sempre ter em mente que é isso que o Danilo falou, acho que vale muito pra esses casos. O Danilo, lateral da seleção. O futebol não é uma bolha e não pode ser tratado como tal. Os milionários não são intocáveis, apesar da justiça espanhola querer colocá-los como tal e permitir fiança, como a Mary Jo falou. Pobre não tem 1 milhão pra gastar, vai pra cadeia, né? Enfim, não tem como pagar essa fiança. Eu entendo que vai vir advogado falando, pô, mas é uma questão legal e tem que ter, não sei o quê. Mas, no Brasil, por exemplo, crime de estupro não tem fiança, é inofensável, até onde eu saiba.
Então, maravilhoso.
É uma questão que não é porque a lei funciona da forma que ela funciona que ela teria que funcionar dessa forma. É sempre importante a gente lembrar disso. A lei é estabelecida por homens e ela está em constante mudança sempre para que a gente construa
exatamente
uma sociedade mais justa.
Não é nada imutável, né? Tanto é que a gente, senão a gente não tinha uma Câmara Legislativa. A gente escrevia a lei uma vez e pronto, não precisava fazer nenhuma, tava tudo certo.
Exatamente.
Mas não, a gente precisa mudar. Alterar, e a gente vive alterando e mudando. E outra, mesmo que não mude e não altere, eu tenho todo o direito de achar a lei um uma absurdo.
Vergonhosa.
Porra, cara. Não tem cabimento. Ah, tá na lei. Tá na lei, mas porra, a lei é uma merda.
É isso, gente. Se revolte. Tem que se revoltar mesmo. E tem que falar pras pessoas mesmo. Tem que falar. Toda vez que entrar numa roda, qualquer conversa que seja, que rolar um cara, por mais tosco que ele seja, não seja nenhum conhecido seu, que defender Daniel Alves ou Robinho na sua frente, é sua obrigação moral de defender o contrário, né? De atacar esse cara nesse pensamento e dizer que é inadmissível defender um estuprador condenado.
O mínimo que você tem que falar, porra, que ideia torta, hein, meu irmão?
Porra, você estudou pra ser burro desse tanto? Que curso que você fez?
É.
Não é possível. Não é possível ser burro assim de nascença.
É, pelo amor de Deus, gente. Vamos. É isso. E assim, o futebol tem essa bolha, né? O caso do Cuca, por exemplo, é um caso de 50 anos atrás.
É, de quase 40.
Então a gente vem nessa tradição aí, nesse folclore aí que o boleiro é rodeado de mulher toda hora, faz o que quer, tem dinheiro pra fazer o que quer. A gente acompanha aqui o menino Ney. Menino Ney, não tô falando que ele é estuprador, mas ele tem super perfil de mulherengo, né? Então tá sempre rodeado. E é uns caras que não conseguem ouvir o não. Então é esse tipo de tratamento que começa a gerar esses monstros, cara. Começa a não saber, né? Na hora de parar. Não sabe ouvir um não. É perigoso. Eu espero que a galera mais jovem tenha a consciência de pensar diferente.
A gente gravou um pelada recente sobre o Cuca também, chamado Pacto Entre os Homens, justamente falando sobre tudo isso. Vai lembrar que o Cuca é o atual treinador do Atlético Paranaense, está empregado no Brasil, e ele é um estuprador condenado também, que teve o processo anulado em janeiro, porque a vítima do estupro que ele estava envolvido está morta, tá? Ela tentou suicídio algumas vezes na vida, e é muito trágica a história.
Ele não foi inocentado, tá?
Nunca, o processo foi anulado, porque ele pediu pra reabrir o processo pra ele poder se defender agora, ele teria amplo direito, mas a vítima vítima está morta. É muito tempo depois, a carreira do Cuca toda já aconteceu, já ganhou muito dinheiro, já ganhou muito título, já deu muita alegria pra muita gente, sendo o estuprador condenado na Suíça, e ele já era durante esse tempo todo, e tinha sêmen dele na menina segundo o processo na Suíça. Então, assim, é complicado, no mínimo, a gente entender a relação do Cuca com tudo isso, e ele tá empregado no Brasil, também deveria gerar revolta na galera.
Agora eu pergunto pra vocês, isso é uma coisa que acontece mais aqui na América do Sul, ou mais no Brasil do que na Europa, ou isso é uma coisa generalizada em todos os jogadores?
Generalizada é a cultura da sociedade masculina, principalmente com quem tem dinheiro, Mary Jo. É uma questão de entender que quando a pessoa é tão poderosa que ela pode tudo, o corpo da outra pessoa também pertence pra ela, ainda que não faça o menor sentido, né, pra gente. Mas é isso que essa é a cultura que está estabelecida e que a gente tem que lutar contra. Não tem muito jeito.
Que absurdo, que vergonha.
É foda.
Que nojento.
É. Enfim, se quiser ouvir mais sobre isso, vai estar no Peladranet dessa semana também. Não quero pegar muito tempo da pauta pra isso, só que era um assunto que a gente não podia evitar, né, Mal? Também era...
Exato. Né? A gente tá sempre cobrindo esse tipo de notícia, né? Mesmo sendo um assunto bem pesado, mas é importante a gente se posicionar aqui, porque o pior é não falar sobre, sabe? Esse tipo de notícia merece destaque pra gente começar. Não é nada pode ficar escondido, né? Porque a gente precisa criar a mentalidade nas pessoas de encararem esse assunto. É um assunto pesado, é um assunto horrível, são coisas horríveis. Mas a gente tem que encarar, saber que isso acontece, né? Quantas vezes a gente falou aqui que a gente não pode tornar as pessoas monstros porque a gente perde a noção da realidade, perde a noção de que aquilo é factível, que aquilo pode acontecer, né? Vira quase uma fábula. Você torna as pessoas em monstros terríveis, a gente começa a se distanciar dessas pessoas. Você desumaniza. E isso, você desumaniza elas no sentido de que você não acredita que elas possam existir, que elas possam estar ali do seu lado.
Não, outro lado também é real, né? Quando você tem um ídolo, como esses caras do futebol geralmente são, é muito difícil, num primeiro momento, você acreditar que eles seriam capazes de uma atrocidade dessa. E eles são perfeitamente capazes. Assim, o seu vizinho é perfeitamente capaz, o seu parente é perfeitamente capaz.
O cara que entra no elevador, né? Olha o cara que entrou no elevador ali, parecendo um fantástico, passou a mão na bunda da mulher.
Isso, nossa, isso exato. É terrível.
É horroroso.
Mary Jo, é isso que as pessoas, acho que a gente tem que se educar pra entender cada vez mais, que quando as pessoas falaram anos atrás e repetiram isso, que todo homem é um estuprador em potencial, e muitos homens ficaram revoltados, falando, como eu? Não é possível. Cara, é pra você entender essa crítica, porque essa é a cultura que coloca medo, principalmente em mulheres, em todo mundo. Porque todo homem é um estuprador em potencial, porque não existe um perfil padrão. Todos são capazes de cometer um ato de violência por estarem em uma posição de poder. Certeza. É isso.
Eu já levei uma mãozada na bunda e tive que ficar quieto.
Terrível.
É isso. Entendeu? É, então, a gente tem que fazer barulho mesmo pra criar consciência. Pra criar consciência na sociedade, pra ver... Realmente fazer bastante barulho para chegar nas pessoas e para elas sentirem vergonha. Para o cara que acha aquilo engraçadinho, que acha legal, que acha que a mulher tá afim, que a mulher quer, ter consciência de entender mesmo se ela quer mesmo.
Mary Jo, dois caminhos. Ou consciência ou medo. Se essa pessoa não tiver consciência que ela não pode fazer isso, ela tem que morrer de medo de fazer um negócio desse.
Com a liberdade com o bolso, as coisas mudam, né?
Isso, e com o medo de tomar um socão na cara também, entendeu? Acho que a reação tem que ser imediata se um negócio desse acontecer. O cara tem que estar apavorado, pô. Isso vale pra casos desses, como a gente tá comentando, de estupro, vale pra caso de racismo também. Eu acho que a educação vem nesse sentido também, porque a gente tem que deixar essas pessoas que são preconceituosas, que são estupradoras de potencial, que são assediadoras, abusadoras, com pavor de agirem dessa forma.
Isso, de ser exposto, de ser preso, de perder dinheiro, de perder a liberdade.
Tem que ter medo.
De tudo, tem que ter medo.
É, porque se não consegue ter consciência, tem que ter medo, esse é o meu ponto.
Exato, porque é muito confortável você saber que não vai ter...
Consequência nenhuma,
Vidani, quando você faz o que você quiser.
É maravilhoso ver eles sentados naquela cadeira de réu, né, e sendo julgados e condenados. É maravilhoso.
E como são dissimulados. Você tem o áudio do Robinho falando as barbaridades que ele falou sobre o que ele fez com a mulher lá enquanto ela tava desacordada. E o cara tem a pachorra de gravar um videozinho vestido de branco falando que é vítima, cara.
É terrível.
É absurdo. Um absurdo. É pesado, mas é aquilo que eu falei de, sabe, trazer pra realidade, cara. É importante. É trazer pra realidade. Você saber que pessoas assim existem e estão na posição que estão.
Ele volta a jogar, gente, se ele
volta,
sair? Ele
ainda
tá com idade pra voltar a jogar?
Não, tem mais idade não, gente. Tem mais idade não.
Aquele Bruno que matou a Elisa Samudio, ele voltou a jogar, né?
Então, exatamente o que eu ia falar, cara. Ele pode tá com 50 anos nas costas, mas vai ter um clube desgraçado que vai ver isso como uma oportunidade de aparecer.
Vai ter um canal do YouTube que vai entrevistar ele com podcast, vai ter
MesaCast com o Robinho, vai ter tudo, sabe?
O que eu lamento é que a postura dele não indica que ele tá minimamente interessado em entender o que ele fez verdadeiramente e se arrepender, sabe? Acho que não tá nos planos dele se arrepender de nada. Então, aí não é interessante nada do que ele fizer aqui pra frente pra mim. O nome completo dele vai sempre ser estuprador condenado Robinho. Ele não pode ser tratado de outra forma em todos os lugares da mídia, é isso. Não pode ter outro espaço. Acho que ainda mais jogador de futebol, que não é simplesmente um profissional qualquer. Ele é um cara promovido à idolatria, exato. Ele não pode ter mais esse espaço nunca na vida. Ele é o cara que tem que ir na padaria e tem que olhar torto pra ele, sim. Tem que olhar torto pra um cara desse, porque ele jogou, ele tinha tudo e jogou tudo fora. E não pode. E jogou tudo fora, não. Não só com ele, acabou com a vida de alguém, né? De uma mulher, tem uma vítima ali. Então, inaceitável. É um negócio que não dá pra tratá-lo de uma forma, pagou e é isso aí. Não, a idolatria ele não pode recuperar nunca na vida.
E vale lembrar que 2 meses atrás ele tava em churrasco ali na Vila Belmiro, né?
Ih, rapaz, complicado. Inclusive, vale dizer isso, tá? A gente fala isso aqui, a gente não é santista e tal. Nossa querida Dani Rodrigues, um beijo, Dani. O Santos não merece isso, tá? Acolher um cara como o Robinho. É verdade mesmo. Cara, o Santos acabou de passar pelo falecimento do Pelé e tal. Tem uma história maravilhosa o clube. Acolher o Robinho é uma decisão da diretoria que tá lá no Santos, enfim, da galera que tava lá. E é inaceitável que os próprios Santos carreguem essa mancha com ele. Então, não pode, cara, ter espaço mais em lugar nenhum. É isso que o Mal falou do churrasco. É verdade e é uma outra parada pra gente lamentar que o Santos tenha dado espaço pro Robinho no meio de tudo isso. Não pode dar.
É o Marcelo Teixeira, né, que tá lá de volta.
Mal. Né? Cara, sinceramente, cara. Vamos pro Jornal do Nenê, pelo amor de Deus. Isso aí.
Mas é isso, né? É isso. Esse, né, sindicato de homens aí que passa pano pra estuprador, por favor, desfilice do sindicato. Foda. Né? É o melhor pra vocês, eu não preciso disso.
Atenção, emoção, plantão, meu pau na sua mão. Vai começar o Jornal do Nenê. O Nenê,
o Nenêzinho. Boa noite, eu sou o Nenê. Esse é o Jornal do Nenê. O jogador Gabi, antigamente conhecido como Gabigol.
Gabe.
Ele parou de fazer gol, parou de jogar. Só Gabi. Ele decidiu esse rebranding dele mesmo. Antes dele ir pro trap rimar pescoço com pescoço.
Um trechinho da música aí do Gabigol, do Bezerra, por favor.
Só esse trecho do pescoço,
eu gosto muito. Na base de biquíni, perfume importado exalando meu pescoço. Eu fui convocado, o titular do time. Tem mais de 1.000 quilos de ouro no meu pescoço.
Eu vi a musiquinha no seu perfil hoje.
Obrigado,
Vitinho. Velho.
Mandei pra vocês mim... também no zap.
Gabigol nem ia aparecer na minha vida.
Enfim, o Gabigol foi punido com 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em antidoping. A pena vai até 8 de abril de 2025 por previsão do regulamento antidopagem, que conta a partir de quando eles fazem a coleta, né? E foi 8 de abril de 23. Eu peguei aqui uma matéria do Globo Esporte chamada Entenda Atitudes de Gabigol no CT do Flamengo, que foram consideradas tentativa de fraude no antidoping. Vale dizer que a decisão aí ainda cabe recurso e tal. Enfim, o Gabigol deve voltar em campo, porque a gente sabe que essas coisas são aceitas, esse recurso, ele vai lá no Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça, então vai um tempo, ele deve jogar esse ano ainda. Mas, qual a história, né, que é interessante
botar
aqui no Jornal do Nenê?
É muito importante, Vidani. É muito importante você, com seu faro jornalístico, descrever, né, o que aconteceu.
Sim.
Se puder, com... palavras, né? Textos oficiais.
Vou usar aqui os textos do Globo Esporte, da matéria.
Por favor. Enfim. É o que eu espero.
O dia era sábado, 8 de abril de 2023, véspera do segundo jogo da final do Carioca. No Ninho do Urubu, o Flamengo faria o último treino antes de enfrentar o Fluminense, com vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2-0. Uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao CT fazer um teste surpresa. Gabigol, então, tomou uma série de atitudes que geraram a denúncia e a posterior punição de 2 anos por tentar fraudar o antidopagem. O comportamento do atacante, relatado pelos oficiais de controle de dopagem, é resumido dessa forma, Maurício, ali, um checklist.
Vamos lá, muita atenção, sobe a trilha sonora agora, Doug Bezerra, jornalista, com fundo jornalístico sério.
Sério, vou parar de rir.
Pra gente descrever aqui o que os oficiais do controle de dopagem relataram.
O Gabigol começa que ele não se dirigiu a eles antes do treino. Nem deu oi, né?
Mal educado.
Mal educado. depois da atividade do treino, ele ignorou os oficiais e foi almoçar. Foda-se.
Mais falta de educação.
Mais falta de... Cara, almoçar é uma parada que leva tempo, né? Então assim, imagina, os caras estão lá esperando o Gabigol.
Não, e você não almoça só. Você almoça, aí você vai escolher um docinho, você vai tomar um café, sim, aí você vai fazer a digestão. Quer dizer, só aí é 3 horas.
Você fica no celular lá com o prato vazio na mesa, mocota, né?
Também, vendo um TikTokzinho, sim, assim.
Ele tava tentando que eles desistissem, é isso?
Não sei, Mary Jo.
Eu não vou fazer juízo de valor sobre o comportamento
sem do atleta, especulação, Gabi, aqui. É. Atenção, tá bom, advogados. Tá
bom. Enfim, depois disso, do almoço, ele tratou a equipe com desrespeito.
Olha aí, que mal educado.
Não seguiu os procedimentos indicados. Ele pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém.
O vaso coletor é o potinho,
potinho,
né?
Potinho de mijo.
Todo mundo já pegou esse potinho uma vez na vida.
Esses tempos aí pra trás, 2 anos atrás, eu fui mijar no pote. Eu achei tão fascinante o brilho do meu mijo, Maurício.
Você viu?
Uma coloração bonita e de jejum, hein? De jejum.
Eu vou contar um pouquinho aqui bastidores de como é trabalhar nessa empresa maravilhosa chamada Magalu. Quando você vai no banheiro, tem uma tabelinha com as cores do xixi pra saber se você tá bem hidratado.
Que bonito.
Sabia?
Que empresa.
Preocupada.
Água, sim, que você bebe.
E ela põe a continha lá pra você fazer quanto você deve beber de água todo dia e tal. E aí tem as corzinhas ali. Você é mais
brilho. Você foi hoje?
Eu fui e estava hidratado.
Olha que lindo. Eu
estava bem hidratado, graças a Deus.
Quando fica hidratado, Maurício, a cabeça fica boa, fica corada. Dá pra pensar. E
não dá dor de cabeça também, né?
Meu Deus do céu.
E não dá dor de cabeça.
Tô falando da mente, Mary Jo. Tô falando da mente.
Você tá pensando o quê, Mary Jo?
Que é isso, Mary Jo?
No que você tava pensando?
A minha é imunda.
Tá bom, não. Eu tô falando tranquilo que ficar hidratado evita dor de cabeça. Exatamente, Maurício pegou. Quando você tá de ressaca, por que dói a cabeça, Maurício? Porque você desidratou.
O Vitor com certeza vai se identificar muito com isso, porque eu sei que isso tudo namorado, marido faz, conge. Faz isso.
O quê? Uhum.
O seu parceiro, parceira, te pergunta. Aliás, não te pergunta, só te avisa. Fala, ai, tô com dor de cabeça. A primeira coisa que você fala é: bebeu água?
Exato.
Bebeu água hoje?
Bebeu água?
Não é, vida?
Já bebeu água?
É. Você pergunta. Já bebeu água hoje? É sempre porque dá dor de cabeça, Mary Jo. É disso, sim, que a gente tá falando.
Eu sei.
Sim. Eu, cara, um copo d'água e um Advil não se nega a ninguém.
Exato.
Enfim, pegou o vaso coletor sem contar pra ninguém, Gabigol fez isso.
Uhum.
Se irritou ver que o oficial acompanhou ele até o banheiro pra coleta. Tá, ficou irritado.
Agora, muita atenção. Atenção agora, hein?
Atenção, Mary Jo.
Mary Jo.
De acordo com o site Globo Esporte, o atleta Gabi, anteriormente conhecido como Gabigol, autor de canção sobre pescoço, escondeu o pênis pra impedir que o oficial observasse a coleta. Ou seja, Gabigol, o que você fez? Tartaruguinha? Você botou pra dentro? O que
você fez? Aí, Vidani, outra coisa que você vai me entender aí. Aí, ó, não quero ser advogado do Gabigol agora. Mas se fosse eu, por exemplo, o oficial ia achar que eu tava escondendo. Mas é uma questão de tamanho.
Sim, exato,
exatamente. Não é de vergonha, exato, né? Não é de timidez.
Exato.
É o que dá pra fazer, amigo.
Exato.
Tá, sabe? Ainda mais hoje que tá frio aqui em São Paulo.
Hoje, com o clima que tá...
Porra, ele vai falar, tá escondendo. Eu falar, não tô, amigo, tô normal.
Isso.
Tô solto.
Porque acho que dá o momento da gente falar no acompanhado sobre a diferença do homem grower e homem shower, Maurício.
Sim, exatamente. Exatamente.
Mary Jo, tem 2 tipos de pênis, tá? Mole,
flácido. Muito, muito.
Doug, põe a trilha do telecurso, Doug, que eu vou ensinar. Ó, o pênis grower, tá?
Uhum.
É o meu tipo de pênis, mano. Você também é grower, né, mano?
É o meu também, tá. Ele também é grower.
O grower, ele é um pênis que ele não tem tamanho flácido. Ele tá ali.
Tá lá, compacto.
Ele parece o nariz do Alfio, é teimoso. Ele parece um croissant.
Pênis pocket.
Exato.
Né? O Alfio é teimoso.
O nariz do Alfio, exato. Todo enrugado, sim, pra trás encolhido. Exato. Uma pelinha que sobra e tal. Ele fica pequenininho.
Isso.
Pocket.
Gorrinho.
Exato. É um gorrinho. Ele é um pênis da corporação cápsula, Maurício. Tá ali.
Isso.
Cápsula.
Ele tá ali.
E aí, quando ele enrijece, e endurece...
É um Pokémon. É praticamente isso. Um Pokémon.
É tipo um Digimon. Porque ele vira
sim,
um...
Sim, ele digivolve, né?
Ele vira isso, entendeu? Ele cresce, ele grande. Então, assim, ele não apenas encorpa, mas ele aumenta de tamanho. Muito.
Sim, ele chega a dobrar de tamanho.
Mais que o dobro, 3.
Triplica.
Triplica, chega a 6 centímetros.
Exato. Porra, num dia bom.
Num dia bom.
6 pra entrar, 6 pra sair, dá 12. Aí. Enfim. O homem shower, ele já tem uma bitola.
Ele já tá ali.
Ela tá dormindo ali, tipo uma biruta de posto. O que ele ganha,
ela só acorda. Ar,
exato, ele levanta. Blau, mas ele,
isso.
Já tem o seu tamanho ali. Então o Gabigol talvez seja grower e o oficial não teve a sensibilidade de notar.
E eu vou te dizer, tá? Não é porque eu e o Vidani somos growers e tudo mais, mas eu sou muito mais um grower, porque surpreende. É uma surpresa, um Kinder Ovo. Exato. Né? É. Você não tava esperando nada.
Barulho, grow.
É
uma coisa meio...
Isso. O shower, ele não vai surpreender. Ele tá ali, ou ó.
Ele dá a impressão de shower.
O shower decepciona, né? Sabia, Maurício?
Sim.
Porque a pessoa olha e fala, nossa, se mole é desse tamanho, como é que vai ficar? E aí
fica igual. E aí não muda. Fica igual.
Ele só ganha igual. Corpo, ele só ganha... É como se fosse um hominho que tava fora da base e você botou ele na base, ele ficou em pé.
Sim, ele não vai fazer mais que a obrigação dele.
Exato.
Tô impressionada.
Tô aqui pra ensinar, né, Meridion? A gente não tem muita sabedoria, mas o que a gente tem, a gente compartilha, porque conhecimento não se divide, se multiplica, Maurício.
Ei! Eu não tenho essa experiência.
Nerdologia de Grower e Shower pra amanhã, hein, ó.
Já por favor, Felipe Figueiredo, a história também, claro. Eu pedi muito pro Vidani colocar essa história na pauta, porque eu achei ela sensacional.
E pior, pra concluir, feliz, última atitude incoerente do Gabigol, além de esconder o pau, ele matou a cobra e escondeu o pau, né? Ele entregou o vaso coletor aberto. Ah, bem, chegou com um potinho, Boris, balançando ali, escorrendo
mesmo. Caindo na bordinha, isso. Sabe? Quando vem com o copo cheio.
Contrariando a orientação recebida por ele. Então, assim, Gabigol, era só mostrar o pipi pro oficial que tava 10, pô.
É isso. Que isso.
O oficial, cuja profissão é dar uma manjada nos atletas.
Sim.
Ele tava lá pra isso, né? Pra observar o procedimento correto.
Ele ganha pra isso.
Isso, e vou dizer que ele tem que manjar a Mary Jo, porque senão o Gabigol pode levar um sacolé de mijo de um amigo e botar um mijo de outra pessoa ali. Isso.
Ludibriar.
Mas ele foi pego nesse antidoping ou ele só foi punido porque ele tentou... Não.
Tentar fraudar, é isso.
Só pela tentativa, mas assim, não tinha problema nenhum.
Ele ficou... chegaram a testar e não tinha nada?
Isso, foi tentativa de fraude. Mas, Mary Jo, como é que você garante que era o mijo do Gabigol que tava naquele pote?
É, esse é o problema.
Mas ele não fez, o cara não tentou esconder, mas ele acabou fazendo xixi na frente do cara?
Então, mas se o cara não
viu o pênis?
Isso, entendeu? Vai ficar essa eterna dúvida.
Exato.
Esse mistério sobre o pinto do Gabigol.
O mijo quântico do Gabigol, exatamente.
Isso.
Que seria um excelente nome de episódio, Tavares, inclusive.
O mijo de Schrödinger agora.
E ele acabou sendo condenado de qualquer maneira. E
Dois anos.
Ele preferiu ser condenado por fraude do que terem certeza de que ele tava...
Ó, gente, conhecendo o futebol, tá? Conhecendo o futebol, não vai dar nada. Tá,
vou dizer isso. Sim, com certeza.
Não deve dar nada, isso aí.
Ainda já... mais que ele tá por baixo, né? A galera vai.
Mas acho que ele vai voltar, acho que vão fazer lá. Porque geralmente leva 7-8 meses lá na corte arbitral da Suíça. Então, assim, teoricamente, ele vai recorrer e, assim, tentar fraudar deve sair com uma advertência, tá? De ó, Gabigol, mostra o pau, hein? Próxima vez você mostra o pau, tá bom. Deve ser por aí. Não deve ter nada além disso, não.
Chega desse papo de peru, gente.
Tem tanta pouca gente querendo ver, né, Vidani? Pô, quando tem um cara que quer ver, você mostra, gente.
Exato, é uma oportunidade.
Tanta gente fala, não quero. Deixa isso pra lá. E a broderagem, Mary Jo, sabe?
Broderagem.
O cara vai dar uns... Né, vai falar, bela cabeça, não sei o que, rosado.
Exato, bonito. Olha esses papos dentro do Victório aí.
Depende da amizade, né?
Sim, exato. Tá bom. Exato. Assim, 12 anos de trabalho, acho que é o mínimo pra você poder comentar do peru do seu patrão.
Quantos anos
você
tá no Jovem Nerd, Maurício?
12 anos, faz esse ano.
Então, tá bom. Já comenta?
Eu tô liberado já, né?
Traz pra cá pra pauta, hein, Maurício? Traz pra pauta. Vamos comentar. O Azapau, vamos comentar o Azapau.
Meu Deus do céu.
Caralho.
Pô, onde tá indo essa
conversa? Que isso, brincadeira. Que isso, que desrespeito, que absurdo.
O nome disso é broderagem, gente.
Tá bom.
Não, e preocupação com né? Preocupação,
porra, carinho. Não tem... A broderagem, ela, sabe, não tem problema na broderagem.
Sim.
É tudo liberado.
O bom é que agora entre spot, Maurício, é 10. Boa, vai estar clima pro spot.
Faz a virada aí, eu tô com você.
Vocês conseguiram me deixar muda.
Olha aí.
Que delícia. 98 programas, hein, mano? Conseguimos, enfim.
Olha, antes do 100, conseguimos.
E tá rolando o Steam Deck Builders Fest até o dia 1º de abril. Não é mentira não, tá? Pra quem não sabe, o Steam Deck Builders Fest é um festival onde diversos games do estilo Deck Builder entram em promoção na Steam. E o nosso card game Huff Gunner está em promoção na Steam. Então você que não comprou da última vez, né? Você que não comprou no lançamento, na pré-venda, aproveita agora porque tem promoção. Está com 25% de desconto na Steam. Não tem mais desculpa para você não comprar o jogo. Ele é baseado no livro da trilogia do Huff Gunner, mas fica tranquilo que você não precisa ter lido o livro para jogar. Aliás, você vai aprender muito da história no jogo. Ele é desafiador, é fácil de entender, mas não é mole não, hein? Conforme vão passando as fases, a dificuldade vai aumentando e quem consegue fechar o jogo, o famigerado final de Huff Gunner, tem que printar e mandar lá no arroba Jovem Nerd no Twitter pra ele ficar feliz e ver que ele não é o melhor jogador de Huff Gunner do mundo. Então, se você ainda não jogou, fica aí a dica de promoção. É uma ótima oportunidade pra você conhecer e jogar Huff Gunner. Tem link aí na descrição. Vai lá aproveitar.
Vou te contar... Eu achei, Maurício. Eu tava lá no Rio Quente, falei, por favor, bebê, me dá uma semana tranquila. Só isso que eu peço pra você, uma semana tranquila.
De jeito nenhum.
Pra poder curtir.
Sabe o que é pior? Não só não me dá uma semana tranquila, porque poderia ser uma semana emocionante. Ela não seria tranquila, mas seria feliz, né? Tô vivendo altas emoções. Não. O BBB só consegue me deixar irritado, principalmente com as torcidas do Twitter. Pô, dia sim, dia não, vocês vão pedir expulsão de alguém, gente?
É, tá difícil.
Pelo amor de Deus, que saco.
Tá difícil.
Que
saco. Vamos começar nessa onda de pedir expulsão dos outros, falando da visita da Sabrina Sato na casa semana passada, enfim, na quarta-feira. Vale dizer que a apresentadora, a Sabrina Sato, entrou na casa no bloco do Marcos Veras, lá do programa. Depois de 21 anos, ela participou do BBB 3 e tava lá na casa. Ah, é verdade, Emílio. Ela não falou isso, mas eu só lembro dessa frase da Sabrina. E ela, não, em seu primeiro contato desconfinado. Inclusive, achei bizarro que o Marcos Veras abandonou ela na casa e ela ficou lá interagindo com todo mundo. O que eu achei um erro na direção do programa. Deixar a Sabrina passeando lá, comentando, mas tudo bem.
Porque ela deu muitas pistas, sobre quem era
o servidor. Cara, muita informação externa pra dentro da casa. Muito zoada a participação da Sabrina.
Sim, também
só achei. Por isso. Mas não é culpa dela, não é culpa dela.
É culpa de quem botou ela lá dentro.
Exatamente. Sim. Porque a Sabrina é uma pessoa maravilhosa, tá?
Eu gosto posso dela.
Dizer pra vocês.
Ah, lá vem a Mary Jo, amiga da Sabrina Sato, hein?
Vamos lá. Não, qual é o grau de amizade que você tem com ela? Quem que você conhece? A mãe dela?
Eu só mandei roupa da Baby Roots pra ela quando eu trabalhava.
Olha aí.
E ela foi má. Ela fez muita propaganda. Ela é uma pessoa super, entendi, super acessível e bacana.
Fez na faixa, Mary Jo?
Na faixa, o que foi isso? Fazer na faixa.
De graça. Fez de graça?
Fez de graça.
Olha botou aí,
na...
foda.
E tem milhões de fotos da roupinha na filha dela, no feed dela. E ela falou, Baby Roots, obrigada, não sei o que lá. Foi muito... Quer dizer, foi na faixa mais ou menos, porque tipo, a gente tinha uma assessoria de imprensa que tinha o contato.
Sim.
Mas eles mandaram a roupa e ela podia ou não falar da roupa.
Legal,
e são duas pessoas que falaram, que foram muito fofas, e foi ela e Fabiana Justus. As duas são sensacionais.
Teve famoso que você mandou e não fez post, Mary Jo?
É.
Olha aí, guarda pra pauta. Guarda, não, guarda a pauta. É, bipa, Doug.
Não, eu tô pensando aqui, porque teve muito famoso que recebeu sim e não fez.
Vamos fazer uma lista,
gente. Faz o programa especial. Faz a lista desses nomes aí,
vamos fazer. Vamos botar na nossa lista negra.
Mas o que rolou, né? A Bia viu a Sabrina, correu pra abraçar ela. Ei, Brasil! Jogou um tackle de futebol americano nela, derrubou ela no meio da sala. Enfim, a Alane também participou. Como resultado...
Foi uma ótima derrubada, diga-se de passagem.
Ótimo tackle, exato. A Bia, enfim, tomou 500 talecas de punição gravíssima e a Alane tomou 200. Enfim. Uma coisa desse acorrido todo, eu não acho que devia expulsar a Bia por isso, tá? Queria dizer desde já. Mas é muito zoado como é diferente o tratamento da produção do programa, né? Pra Bia, pras fadas de maneira geral. Enfim, a Bia, a galera só fica no... Ei, 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 hein, Beatriz? Você é danadinha, hein?
É, o problema é esse tratamento, sabe? É isso que acho que pega no calo da galera. Essa passação é uma passação de pano.
Muito, muito.
Tem como falar de outro jeito.
Eu fico imaginando, por exemplo, o Dave e o André adoram a Bia. A Bia encontrou o Dave fazendo isso com ele. Jogando ele no chão.
Eu adoraria.
Nossa, meu sonho.
Não seria maravilhoso?
Porque, porra, tipo assim, perfeito.
Perfeito. Cara, ela é ela, assim, ela tem muitas coisas legais, mas ela passa muito do ponto. Ela passa muito.
Ela é muito empolgada. Ela é
emocionada. Ah, mas
ela é emocionada over. Ter que descer um grauzinho, né?
O que me deixou mais triste dessa parada da Bia, Mary Jo, é que assim, ela fez o que fez. O Big Boss entrou com a voz lá, depois de receber um salto de ir embora e tal. Beatriz, ó, nós já avisamos, hein? Pô, 500 tarecas pra você, 200 pra Lani. Aí à noite teve a festa da Giovanna, ninguém falou nada sobre isso. Nada. Quinta-feira, prova do líder, nada. Nada. Sexta-feira, festa da Ivete, o Tadeu chegou falando, Bia, Alane, ó, vocês se comportem, hein? Ele deu, assim, o esporro mais light da história dos esporros. Não foi um esporro, foi um aviso. Tipo, olha, vocês não façam isso, hein? Chega na hora da festa, a Ivete. Cadê? Você não me derrubou ainda? Me derruba aqui. Caralho, Ivete.
Ivete também é maravilhosa. Ajuda, né? A Ivete ajudou. Ela pode tudo na vida.
Mary Jo, a Ivete é uma força da natureza. Eu entendo, eu concordo. Acho ela maravilhosa, incrível. Ela é uma força da natureza. Mas não fica feiaço pra produção do programa? Não fica muito feio? Tipo, cara,
fica. Você
não
manda nada. É uma falta de comando. É. Né? É uma falta de comando.
Ivete na Globo é como a portuguesa no Jovem Nerd. Ela manda
isso.
Tudo.
É isso.
Pô. Mas sabe, o problema não é nem a Ivete. Porque assim, não ia adiantar. Não tá nada o Boninho chegar pra Ivete e falar, Ivete, não brinca com a galera.
Exato.
O problema é porque a punição inicial não foi pesada o suficiente pra criar um mal-estar, sabe? Foi muito leve. Ah, tirou 500 estalecas. Pô, a mina já devia 500. Tá devendo 1.500 agora, e aí?
E por que nada mudou? Sério, tá ligado, Maurício?
Exato.
Na quinta, exatamente. Primeira coisa, no primeiro ao vivo depois do ocorrido, quinta-feira à noite, fala assim, ó, antes da gente falar da prova do líder, Beatriz, é o seguinte... Ó, não dá. Vem um convidado
aqui. Para com essa porra.
Para com essa merda, pô. Que porra é essa? Puta, dá um esporro pra deixar a Beatriz se sentindo uma criança de 8 anos. É isso.
Isso.
O esporro tinha sido dado. Mas não, na mesma noite que ele dá o esporro, mas. Ai, Beatriz, se puder, por favor, não dá um teco na Ivete Sangalo. Cara, assim, do jeito que ele deu o esporrinho, o mini esporro.
É, nem é esporro. Só deu
5 minutos depois, a Ivete vem a cama e derruba a Bia e falou: foda-se o Tadeu, foda-se.
Sim, exato, tá vendo? É isso. Isso,
a dona da porra toda tá mandando deitar. Agora, eu acho que tem algum ex-BBB que eu não lembro qual foi, que falou assim, tinha que tirar essas punições do prêmio. Tipo, em vez de tomar estalecada, estalecada, vai descontando. E eu acho que tem que ser individual.
Também ela não
falou individual. Mas eu acho que, tipo assim, se fulano ganhar, ele vai, já vai...
Não, eu acho que não. Tem que ser de todo mundo. Tem que descontar de todo mundo. Porque aí os caras lá de dentro da casa vão falar, mano, não dá, esse cara só...
Pega leve aí, né?
Dele. Então assim, cria um conflito lá dentro. Tira de todo mundo. Isso aí seria ótimo, Mary Jo. Eu também vi essa ideia. E cara, achei ela... Já tem isso num reality que eu via de casais do Netflix. E a dinâmica é essa, toda vez que os casais, que era um reality pros casais não transarem, não beijarem e tal. E se eles,
é verdade.
Se eles ficassem, eles iam perdendo.
Que não se aguentou, né? Teve um casal que não se aguentou, usou horrores. Isso. Então, mas eu acho que, inclusive.
Brincando com
fogo. Eu não vou chamar mais a Alana pelo nome certo, eu vou chamar ela de Alana.
Alana, obrigado.
Inclusive, a Alana, que tá com quantas. Gente, ela é uma rainha de cometer erros lá dentro.
Não, já zerou o primeiro vacilômetro, não tá com nada, e já tá liderando o segundo também de muito longe.
Pô. Pois é, ela faz o tempo todo, né? Com aquela vozinha dela, então assim.
É, o próprio roubo do copo, né? Também foi quarta-feira o roubo do copo, né? Já tinha sido.
Roubo do copo, gente, que louca.
Muito doido.
É isso.
Cara.
É isso.
Enfim, isso aí aconteceu. Beleza. Vamos falar da prova do líder um pouco? Porque segunda liderança consecutiva de Giovanna Pezinho, postei foto no grupo do Mago Pé do Telegram, cara, com o Namaspé fazendo um amém com meus pés.
Você tem que tomar cuidado que foto de pé vale ouro, Vidani.
Mas eu tô só
bem. Pois tendo, tá Maurício. Perdendo.
Bem não, mas eu tô falando, às vezes você dá de graça o que as pessoas pagariam pra ver.
Toda vez que eu vou passear com o Gabu, porque eu sou o chinelo na vida, né? Então, às vezes vem ouvinte do Mago Pé que me manda, olha o pezinho do Vidani.
Então, eu tô te falando.
Ele mostra pezinho, mostra peitinho.
Mostra o mamilo.
Mostra ombrinho.
Ombrinho. OnlyFans, Vidani.
Ombrinho pode?
Não, ombro pode.
Ô, Mal, você tem que agenciar essa carreira, porque ele tá dando tudo de mão beijada.
Vidani do Privacy? Vidani Chan?
Eu falo, Vidani, não faz publi de graça. Ele vai lá e faz publi de graça.
Você é verdade. Viu?
É. Né? Eu falo. Ele me pior que sabe qual é o pior, Mary Jo? Ele me pergunta, Mal, o que, que você acha? Aí eu falo, não faça. Ele vai lá e faz. Eu falo, por que, que você me pergunta, então?
Não, ele só queria que a gente dissesse que o vídeo tava maravilhoso.
Eu falei pra ele, o vídeo tá bom, mas não marque a marca.
É, eu sou muito burro, vocês têm razão.
Você ganhou alguma coisa, Vitinho?
Não quero falar sobre isso. É... Enfim,
tá vendo?
Prova
tá
do líder da Giovana Pezinho. Rolou ali, foi emocionante e tal. Ela ganhou no... de novo no primeiro palpite, ela ganhou, né? Da Lady Ellen na final e tal.
Emocionante não foi.
Foi legal, pô. A hora que a Isabelle e a Alane botaram o card errado, foi legal, pô. É, naquela bateria antes da final, foi maneiro. Foi, gostei da prova do líder. E gostei, queria trazer isso pra pauta do programa. Lucas Buda revelando que escondeu um dos cards da Alane durante a prova, hein?
Prejudicando a rival. Safadinha.
Cara, eu postei no meu Instagram que achei que tá certo mesmo. E aí a Zagal veio, mas ele mostrou, né, o caráter dele, me respondeu, nosso amigo dele.
Mas é isso aí, gente.
E é isso, gente. É isso? Assim, primeiro, é o Buda, gente. Se tinha um cara que podia fazer aquilo sem ter ônus nenhum na vida, era o Buda, porque ele já tá tão fudido que tanto faz. Vai, roda
pra deixa um ele, né? Deixa
mas
ele
eu acho que isso é a dinâmica da prova do BBB, que se a prova é feita pra permitir isso, que um participante prejudique o outro... Tá tudo valendo, não tem fair play no BBB. O BBB não é um jogo justo, vou falar isso pela milésima vez. Não é.
Exato. Assim. Eu não sei que BBB vocês querem ver, gente. Pelo amor de Deus.
É isso aí. Falando no Buda, inclusive, essa semana teve a Páscoa, né? Com o patrocinador lá.
Tadinho, ele olhando pro ovinho dele.
Ele olhando pro ovinho dele sem a fotinha
da esquerda. Você tá com pena dele já? Mal tá com pena já dele?
Não, de jeito nenhum, Marido.
Que eu não tô com pena, não.
Nem eu, por mim. Tinha mais uma Páscoa aí, mais um ovo aí sem foto pra ele.
outro presente.
Pô, eu tava torcendo tanto pra ele pegar o anjo e não ter mais vídeo com a mulher dele.
Sexta, porra, quem sabe, ô, Maurício, sexta, quem sabe não ganha um bacalhau de outro patrocinador já vem sem a foto de novo. Pô, bom demais. Ó, mas ele recebeu a foto com as duas irmãs e ficou falando que ele é o caçula da família e não sei o quê. Mas assim, ele até falou pros caras que ele acha que ele expôs a Camila demais, que ela é muito low profile.
Você acha, Buda?
Ah, entendi.
Você acha, entendi, cara?
Ele não acha que foi o que eu fiz, não.
Enquanto isso, Camila fazendo propaganda de ovo de Páscoa.
Olha, sim, preciso dizer que a Camila tem o carisma de uma...
Zero.
De um portão de bar fechado? Tem. É complicado, gente. É isso. Fazendo publi, ela tem um pouca aptidão. Mas tá ela corretíssimo.
Tem o carisma de uma cerveja quente no sol?
Sim.
Tem.
Tem o carisma de uma intimação judicial? Tem. Mas...
De um derby fumado?
Tem. Exato. De uma bituca, exato. Tem o carisma de uma Maria fedida, Maurício? Tem.
Que nojo.
Mas, tô falando, é o carisma dela.
Maria fedida.
É complicado, um bicho pouco carismático. Mas...
Carisma de café gelado?
Tem.
Sabe?
Tem.
Aquele que fica na mesa o dia inteiro? Tem.
Não estamos falando de frozen coffee, estamos falando do café esquecido.
Não, não, ali, abandonado. O café esquecido, abandonado, exatamente. Tem. Esse o carisma dela.
Enfim, é isso, gente. E aí, o Big Brother se desenrolou essa semana com todos esses acontecimentos. E vamos logo pro sincerão dessa semana, porque, enfim, foi onde o bicho começou a pegar de verdade, né? Apesar dos pesares aí da semana toda.
Sincerão.
Ah, ele mesmo. Ó, queria dizer que eu sou um defensor absoluto de bomba de fumaça, tá? Acho que dá um...
Sim.
Dá uma roupagem pra foi discussão genial. Deliciosa.
Gosto, tá? Gosto muito. Destaque pra barba bem feita da Lady, que ela pôs o óculos tão certinho que formou uma barbinha verde nela. Perfeita. Super bem desenhada, cara. Maravilhoso. Não,
infelizmente nós vamos perder nossa protagonista Lady Ellen, porque triste, ela vem protagonizando, hein? Tudo.
Triste, nesse Big Brother. Triste. Triste.
Todo mundo que eu converso tem ódio dela e quer tirar ela. Eu já briguei na rua com várias pessoas.
Sai na mão, Mary
Jo.
Sai na mão, Mary Jo. Sai.
Ando brigando.
Vou te dizer uma coisa, Mary Jo. O único brother dessa edição que eu tô seguindo é a Lady no Instagram.
Tá vendo?
É o único, cara.
É, eu só tô seguindo a Nanda ainda.
É a única que me brilhou os olhos.
Como diria Ana Maria Braga, Lady Evelyn, né? Famosa Lady Evelyn.
Pô, pode mandar pra Lady Evelyn também. Tem uma outra cena maravilhosa dela de
biquíni.
De biquíni.
No meio da fumaça.
Muito maravilhosa. A galera brigando, ela lá com o biquininho dela. Muito bom.
Maravilhosa. Cara.
Muito bom.
E eu acho muito surreal um paredão que ela tá, que tem Bin Laden, tem Matheus. Principalmente Matheus.
Alegrete, puta planta. A galera eliminou a Raquel semana passada com rejeição altíssima. Ah, porque a planta não fez nada. E o Alegrete tá na casa por qual motivo, gente?
Exato.
Qual motivo? Essas exato. Horas que a gente olha que realmente as pessoas estão bem equivocadas, gente, e que não tem noção.
A verdade é uma só, terceiro Big Brother seguido que uma torcida sequestra o programa e não não tem o que fazer. É isso, estamos todos derrotados. A torcida do Davi vai apontar toda semana quem sai, quem fica. E é isso, ninguém pode fazer nada a respeito, acabou.
Em defesa da galera do sofá, a culpa dessa edição pesa um pouco mais sobre a Globo.
Sim,
a
muito mais que sobre a torcida, também acho.
Sabe, foi uma falta de comando ali que fez o monstro aumentar mais ainda de tamanho.
Essa narrativa foi totalmente construída pela Globo, essa narrativa.
Sim, totalmente. Sim, assim,
a gente falou e a hora que a rejeição teve... da Lady Ellen, a gente vem falando há 3 programas já. É por conta da reação da Globo na hora que ela jogou as roupas do Davi na piscina.
Sim, a bronca que ela tomou no ao vivo, sabe? É ridículo, cara, é ridículo. A Globo é em grande parte responsável por essa rejeição da Lady, que não merece, que não merece.
Total, não merece nada disso. A única coisa boa do Sincerão em si, fora a briga depois que nós vamos falar daqui a pouco, foi, pra mim, Pitel e Beatriz. Discussão boa.
Então foi maravilhosa.
Tá? A Pitel entrou na mente da Bia, gente. Assim, a Zagal e a André me perdoem.
Mas a Pitel mandou muito bem.
Sim, estou falando que ela entrou na mente da Bia. É uma coisa boa, meu. Tô falando que ela arrebentou a mente da Bia.
E a Bia parecia, porque assim, que ela tava falando A e a Bia B. Né, na hora de discutir com ela depois, pós Sincerão, o que ela falava, você não pode me atacar como pessoa, ela não atacou ela como pessoa.
Nunca.
Não foi sobre isso. E ela que tentando ir por um outro viés que, tipo, não tinha nada a ver.
Cara, Pitel chamou a Bia de cenosa, ou seja, VTzeira, desrespeitosa, egoísta e invasiva. E deu exemplo, falou, cara, você escolheu uma música pra ser a trilha sonora da sua vida aqui, e todo artista que vem, você pede, você perturba pra cantar a tua música. Tem que ser tudo sobre você sempre, a Pitel falou. E aí ela falou, ó, você faz com os artistas, você não respeita nem o repertório que eles criaram pra, você, pra trazer pra cá. Imagina quantas vezes você entrou na nossa frente, desrespeitou a gente, não deu espaço pra gente curtir um momento, sob a justificativa de que você tá muito feliz e emocionada. Só que tá todo mundo muito feliz e emocionado. A diferença é que a gente não é sem noção e é o que acontece, então não vem com essa na sua frente, então por isso é você. Então a Pitel arrebentou com a Bia falando verdades pra mim. De verdade, verdades absolutas. Só que assim, a Bia, ela tá presa na mesma narrativa de, é minha alegria, te incomoda, é meu jeito, é, eu sou assim, essa é Beatriz, é assim, é um negócio. É terrível de ouvir, porque é a mesma parada desde o primeiro dia de Big Brother. Beatriz do céu! Assim, é um negócio que ela, eu não vou mudar, eu não vou parar, é só eu. Cara, Beatriz, então desculpa, seu jeito não permite que você seja mal educada com as outras pessoas, que é o que a Pitel tá falando que você é, pô. Foda-se que é teu jeito, sabe? Se a pessoa tá falando, cara, teu jeito é mal educado comigo, é desrespeitoso comigo, você não pode justificar tudo com eu sou assim, eu sou autêntico. Foda-se, você pode ser autenticamente um pau no cu. Porra!
Exato, exato. Mas a gente já tinha tido um gostinho de como é a Bia discutindo quando ela teve aquela discussão com a Fernanda também.
Do papo de maluco.
Do papo de maluco, cara, que aquilo foi uma loucura, ela, né? Cara, isso aí foi mais um bônus.
Só que dessa vez foi vergonhoso pra Bia, tá? A hora que o Tadeu fala, Beatriz, hoje não, inclusive eu achei meio vergonhoso ele falar hoje não, porque meio que denota que outras vezes sim, né, Tadeu? Outras vezes vocês deixaram a Bia passar do ponto e tal, mas hoje não. Hoje não.
Lana é outra, tá? Lana é outra. Ai, linguiça. Eu como essa linguiça. Tentando fazer tudo, um marketing pra parecer que tá vendendo a linguiça Seara, que tá lá no, na prova do líder. É que eu como em casa.
Gente. Bate e volta.
Tipo assim, é tudo tentando fazer, tipo, show de Truman mesmo, total, sabe?
Isso vendendo aí é culpa do... Isso é culpa da Bia, né?
Bia,
isso aí é, esse é assim, um monstro que era pela Bia.
Eu preciso falar uma parada, tá? É genial essa parada da Bia, tá? Dela dominar os merchan. Genial. Eu acho verdadeiramente genial. É um saco pra gente? É. Mas ela... Cara, ela vai ganhar muita publi por causa desse jeito dela.
Nossa, com certeza. As marcas estão adorando isso, cara. Sim. Eu fico indignado, cara.
Amando.
É muito ruim, é muito...
Também chapa,
acho. A galera do sofá tá adorando. É genial, e as marcas, cara, compram.
Exato, é genial.
Sim.
Quem não aguenta mais ela e que é visível é a Lana.
E o Load também.
E o Load.
Mas assim, uma parada da Bia que dá pra dizer, a gente falou da Sabrina agora há pouco, e assim, a Bia não respeita muito as regras do programa. O Sincerão não tem direito de resposta, e ela começou a responder a Pitel na alta ali, cara, o Tadeu tem que falar Bia hoje não? É um bagulho muito vergonhoso pra ela de... Caralho, Bia, você não consegue se comportar na regra do programa. A Pitel falou isso. Pô, ela não consegue seguir a dinâmica do programa, pô. É foda mesmo, tá ligado? Todo mundo seguiu até hoje. A gente elogiou pra caramba isso aqui, né? Do Sincerão, a melhor parte é que eles não podem responder. E ela pega e responde. Porra, mano.
Isso, mas isso é sempre a questão de comando do programa, né? O Tadeu não consegue, cara. Assim, ele tenta, ele tem uns lampejos ali de, às vezes, parece que ele vai crescer pra cima dos brothers, mas ele não consegue.
A impressão é que tá tudo descontrolado, mal.
Tá completamente descontrolado.
Fora de controle, eles perderam a mão.
Tá completamente fora de controle. E o pior é a falta de coerência.
Muito. Porque é aquela... Tá parecendo aquele pai que pra educar ameaça e não cumpre.
Mas sabe o que é pior, Mary Jo? Ameaça com uns e cumpre com outros.
Exatamente.
O problema é falta de lateralidade mesmo, assim, cara, a Giovana tava reclamando da Bia esses dias na academia, e na hora que a Giovana tava falando, parece que o Big Boss entrou pra pedir pra ela parar de falar. Então, tipo, é um negócio de... parece que tem muito mais boa vontade, paciência com a galera dos fadas, que são os favoritos, do que tem com os gnomos lá, com Fernanda, com Pitel, com Bin Laden, com Buda, com Giovanna e com companhia. Tem mais algum? Esqueci? Lady Ellie. Então, assim, eu acho que tem um desbalanceamento muito grande. E aí é isso que me incomoda principalmente nisso. De olhar pra Bia e ver a permissividade que ela tem pra quebrar regras, e a produção pra mim perde a mão aí. Quando ela coloca o programa... É o lance que a gente vem falando semana após semana. Quais são as regras do BBB hoje? Não sei.
Ninguém sabe.
Porque hora vale uma coisa, outra hora vale outra.
Depende do participante.
Exato. Né?
Cada participante tem a sua regra.
É. Exatamente. Hora vale uma parada, outra hora vale outra. Então, assim, não vale nada na prática, né?
E se a vale impressão que eu tenho, o pessoal do Gnomo meio que quase jogou a toalha, né?
Total, jogou já.
Acho que jogou.
Ninguém acho que já não. jogou.
Ninguém tá é desanimado não. com isso, entendeu? Tá triste.
E assim, eles vão sair um por um até a última semana.
É, vão sair todos. Mas assim, é engraçado ver, assim, a Nanda, desculpem, mas eu continuo achando ela, mesmo com todas as falas erradas e com as coisas erradas, mas eu continuo achando ela um personagem interessante dentro
do jogo. Ela deu uma acalmada, assim, ela deu uma reconquistada, né? Porque ela parece que ela tá pegando mais leve agora. Sim,
ela passou
né?
a noite falando com as falas tranquila e tal.
Uhum. Ela foi aquela jogada e elas falando que ela era a pessoa mais madura da casa, foi sensacional. Aí ela chegando, não, você é a pessoa mais madura dessa casa. E ela pegando, comendo na festa, e vindo a câmera, e ela mandando a câmera circular. Puta
que pariu, né?
Circula. Muito bom.
Tá gente, de saco cheio, tem né? algumas coisas que são, assim, ela chegar pra Ana Clara.
Ela chorou porque tocaram a música dela do Djavan. Ela falou, pô, não faz isso comigo, puta merda. E ela já, é uma reação de quem já sabe que vai perder o jogo, e que não sabe que ficou agradando ela, né? Pô, não agrada não,
Deus. Não, e tipo assim, na hora que também a Ana Clara pegou e falou pra ela, tirou a viseirinha? Ela falou, por quê? Falaram no ponto que eu tiro a viseira? Ela chegou a deixar na clara. E, tipo, essa coisa dela autêntica, que ela, eu vou te dizer que eu adoro, que eu me divirto. Obviamente, aquelas falas dela, elas são horrorosas, tudo, mas ela continua pra mim sendo um personagem interessante.
Sim, não, totalmente, Mary Jo. Ela bate de frente, a gente gosta de quem bate de frente, né?
E ela é uma pedra no sapato do Boninho. Ela é uma pedra
também, no sapato. Também, exatamente. Bate de frente com a produção, eu digo, né? Nem com os outros brothers.
E nada apaga o que a Mary Jo falou, que você falou, acho que é importante a gente citar e reafirmar. Nada apaga as merdas que a Fernanda falou, ninguém aqui tá dizendo que ela é uma pessoa maravilhosa e nada do tipo. Mas como personagem no Big Brother, realmente, ela teve... Inclusive, eu achei que foram bem injustos com ela essa semana na fala lá que ela fez sobre os filhos dela. Achei que a reação foi totalmente desmedida.
Também da galera, total.
Porque a galera pegou como se fosse literalmente se ela fosse matar um filho dela. Gente, não. A Fernanda tá o programa inteiro falando.
Figurado.
Exato. Figurado. Que, cara, é uma questão que acontece com várias mães do puerpério, inclusive. Não é uma parada só dela.
Ô, mamãe, eu vou dizer pra vocês quantas vezes que eu olhei pra cá e falei assim, eu vou olhar, vou sair correndo. Mas sem olhar pra trás, vocês não vão me ver nunca mais. Eu nunca falei que ia matar. Mas assim, gente, ela é uma mãe solo. É uma mãe que, tipo, tem que bancar aquela casa toda, tem que trabalhar e tem que dar conta. E ainda tem um filho que é autista.
E fez gato.
Eu tenho uma amiga.
Que é maravilhoso. Que grande gato, Fernanda.
Mas é outra eletricista, não foi na chamada.
Depois
dela.
Recuperaram o discurso dela falando que ela é eletricista amadora.
Exato, é muito bom isso.
Mas eu acho que ela já falou pensando no que podia dar.
Sim, com certeza. Né?
Ela é muito esperta. Mas assim, eu tenho uma amiga minha que o filho dela é autista, cara, vocês não têm noção. Se eu faço 10 mil coisas com a Carol, ela faz 20 mil, sabe? E mãe enlouquece mesmo, mal. A gente tem dias que a gente tá enlouquecida e a gente quer matar todo mundo. No sentido figurado.
Eu fui de uns que, assim, é claro que eu não levei pro sentido literal. Eu não imaginei que ela ia fazer o que ela falou que ia fazer, lógico. Eu sei que ela tava falando de um lugar de cansaço, né? De estresse e tudo mais. E eu super concordo, mas assim, mesmo assim... Né? Mesmo entendendo que ela não tá falando literalmente, acho que as palavras têm peso também, sabe? E eu fico imaginando o filho ouvindo uma coisa dessa da boca da mãe, não deve ser legal. Eu fico me vendo na posição de filho ouvindo a minha mãe falar isso, por mais que eu sei que ela não falou literalmente, quando eu critiquei, eu não entendi assim. Mas assim, pô, no lugar do filho não é legal, sabe? Ouvir esse tipo de coisa da boca da sua mãe, né? E com certeza os filhos dela vão ser atingidos por esse tipo de coisa, sabe? Então é isso que eu critiquei.
Acho, acho que não, Mal. Acho que isso... Eu acho que pra uma jornada de mãe... E a gente já teve várias provas durante o programa que ela era uma super mãe.
Sim, sabe? E eu não acho
que isso tem muito mais peso do que uma fala infeliz naquele momento. E não, assim, vem Xuxa falar... Xuxa teve 10 mil babás. Tem outra realidade. Você aqui enlouquecida fazendo almoço, a criança tem que estudar e gritar. Não sei o que. É outra parada. Uhum. Não dá nem pra eu calçar o sapato da Fernanda. Não dá nem pra eu, que tenho um marido, que tenho um filho que me ajuda com a Carol aqui em casa, que tenho. Sabe, pra você criar um filho, você precisa de uma comunidade. E não existe isso numa cidade grande. Você ter uma rede de apoio pra ajudar. Então, o buraco é mais embaixo, uhum. Entendeu?
Não, com certeza.
Eu entendo que é agressivo, também acho que, tipo assim, entendo o impacto que isso causa nas pessoas, mas
ela não merece ser crucificada por causa disso, de jeito nenhum.
Não merece, é isso.
É esse o ponto, perfeito ponto. Vamos de briga? Vamos de treta?
Nós somos muito perfeitos, né, gente? Puta que pariu, né? Esse programa não tem.
Né? A gente se completa.
Porra, como é que a gente não vai ter 5 milhões de ouvintes que a gente tem, né? A gente é muito perfeito, gente. Puta que pariu.
Que alegria!
Mais uma vez, quase surge um casal no BBB, Davi e Bin Laden quase se beijam na boca durante a briga. Mais uma vez, eu gostei que eu botei até na pauta a imagem do...
Shrek e Fiona.
Exato. Por que homem hétero gosta de beijar na boca quando briga? É uma pergunta. Nossa. Que serve pra todo mundo. Porque é assim, cara.
É a broderagem, gente. É a broderagem que eu tava falando. Gente.
Mas assim, ontem, Davi e Bin Laden quase foram às vias de fato. Essa é a verdade.
Fiquei bem nervosa,
tá? Eu achei que ia sair porrada mesmo.
Eu vi a conversa de vocês dois depois de manhã, que vocês estavam discutindo à noite. Mary Jo já tava achando que ia ter expulsão, já é dos dois.
Eu achei. Eu fiquei bem tensa, tipo... Não, e eu achei que a coisa ia pra vir de fato a qualquer momento, sabe? E ver o negócio ao vivo, que o Vitinho tava conseguindo ver ao vivo. Eu tava vendo ao vivo.
Meu Globoplay travou, fiquei desesperado.
É uma questão.
Vale um ponto sobre essa questão do Globoplay aí, hein, Vidani? Porque muita gente ontem reclamou do Globoplay. Inclusive, teve um evento lá na Magalu.
Você acha que não?
Foi, com certeza foi. É. Tava no evento na Magalu lá, e aí uma galera veio falar comigo, que houve uma acompanhada e tal, e muitos reclamaram que o Globoplay ontem tava uma bosta.
Tá
vendo? Assim, tudo leva a crer que não foi um acidente,
né? Seria muita coincidência, porque caiu só o BBB, o resto tava tudo funcionando.
Pois é, então, muito estranho, gente, muito estranho. E não tinha tanta audiência assim pra que justificasse cair, né?
Pra explicar pra galera o que aconteceu, mais ou menos por cima, o Bin Laden e o Matheus trocaram farpas ali no Sincerão, e aí o Bin Laden começou a discutir com o Matheus, e aí o Matheus falou uma coisa pro Bin Laden, que o Bin Laden o Bin Laden errou pra caralho aqui, tá? Que ele virou pro Matheus e falou, tá rebolando na minha frente? E aí eu acho que o Bin Laden percebeu que o comentário dele podia e deveria pegar mal aqui fora, né? Porque tem uma conotação bem homofóbica do cara querer debochar do outro falando que tá rebolando aqui, e o Bin Laden começou a dar a entender que o Matheus tava rebolando pra provocar ele, né? Você veio roubar lá na minha frente, o que você tá fazendo? O Davi e a Alane foram defender o amigo Matheus, né, na hora ali, tipo, ele não faz isso, e a briga virou entre Bin e Davi. Inclusive, salva de palmas pra jogada do protagonista da edição, Davi, que uma briga que não era sobre ele, virou sobre ele, tá?
Ele
é foda nisso mesmo, muito bom.
Em contrapartida, burrice do Bin Laden também de ajudar o Davi a transformar aquela briga sobre ele.
Sim, burrice do Bin Laden também concordo. Muito burro. Exato, perfeito. Mas, enfim, o Bin Laden e o Davi começaram a tretar, começaram a se aproximar, o Matheus começou a segurar o Davi, o Lucas começou a segurar o Bin Laden, o Lucas, pra quem não sabe, é o Calabreso, o Buda, enfim, capoeira, né? E aí, começaram a separar a briga e a galera começou a entrar na frente pra impedir eles de se tocarem. E aí, teve um momento que eu quero dizer dessa, desse momento da discussão entre um xingamento e outro, que é o capote do Buda. Sim, gente.
Foram dois, não foram?
Foi um, né?
Foi um ou foram dois?
Foi um, que o Bin Laden mexe o braço pra trás. Teve gente que
chamou isso de
cotovelada, e, gente, não teve cotovelada.
Tem gente querendo cancelar, querendo expulsar o Bin Laden pela
cotovelada. O Bin Laden tá tentando se desvencilhar do Lucas que tá tentando segurar ele, pô. A ação ali é do Lucas de segurar o Bin Laden. Não agrediu o Lucas em momento nenhum, pelo amor de Deus. E vamos lembrar do discurso do Big Boss. É físico e tem a ver com a relação entre as pessoas, ou seja...
Se bem que não dá pra escrever nada do que o Big Boss fala em pedra, né? Então se ele resolver mudar a regra pois agora também...
Pois é, eu não me surpreenderia se expulsasse o Bin Laden hoje e ainda eliminasse a Lady só por sacanagem, assim, não me surpreenderia. Mas, pra mim, que capote gostoso do nosso querido Lucas Capoeira Calabreso.
Maravilhoso, maravilhoso. Gente, foi um grande momento do Lucas Calabreso, tá?
Eu gostei muito que botaram o vídeo ao contrário e falaram, a galera tretando e o Lucas indo tirar um soninho. Eles cortaram bem na linha, tá no chão.
Fazendo um quadradinho de 8.
Né? Ah, sim, maravilhoso. Nossa. É. Ai, gente, enfim, teve ainda tinha dummy no gramado, né? Vale dizer isso, eles tentaram intervir pra separar os dois. Na treta, basicamente, Davi começou a gritar
que o Bin Laden traiu. Eu nunca vi um dummy intervir numa briga.
Não, mas eu acho que isso, por exemplo, lá na Fazenda, já teve, quando teve briga até de cabeçada, assim.
Ele vai não, você não treta, teve cabeçada, não,
os
hein?
Os caras lá entram todos de preto, sabe? E entram pra separar mesmo. Eles não deixam, eles vêm a primeira agressão pra separar e não acontecer mais nada, que é justo, né?
Mas vocês acham que teve cabeçada?
Eu acho não, que teve, não teve cabeçada,
não. Não, eu gente, acho que teve um encostamento.
Sim, encostado. Assim, ó, eu vou dizer que teve. Teve ontem a mesma coisa que já teve na briga do Calabreso. Mesma coisa. Teve uma intensidade maior. Isso. Teve intensidade maior. Teve peitada do Davi no Bin Laden, peitada do Bin Laden no Davi. Mas assim.
E vocês acham que isso. Assim, vou debater com vocês, tá? Não tenho opinião formada. Eu já sei que vocês vão dizer que não é expulsão. Mas vocês acham que isso não tem a mesma conotação do soquinho da Vanessa?
Não, não tem a mesma conotação.
Eu acho que não também.
Não tem, porque o Davi tava dormindo e a Vanessa foi lá bater no cara. Os caras estão brigando. Ali a questão.
Estão brigando!
Então, Mary Jo, mas a questão.
Eles estão em rota de colisão.
Exato, Mary Jo. Eles estão em rota de colisão com o outro. Os dois cientes que o outro tá nervoso brigando. O Davi tá deitado na cama e a Vanessa covardemente o atinge com um golpe.
Muito covarde, muito covarde.
Tá passando. Um direto de direita.
Enfim, a brincadeiras à parte da Vanessa, o Davi tava ali deitado, pô. Ele não tinha defesa nenhuma, ele não tava no meio de uma discussão.
Tadinho.
Não. Mary Jo, você pode achar ele tadinho. Eu acho que nesse caso ele foi tadinho sim com a Vanessa, nesse sentido de...
Não, mas cara, ele não ia apanhar da Vanessa.
Ele mas a ação dela é mais agressão do que a Bin Laden e do Davi, isso que eu tô falando.
É, ele não tava consciente.
A ação dela é mais covarde.
É, pois é, pô. O Bin Laden e o Davi, eles estão conversando e, sabe, estão sendo ríspidos. Estão sendo broncos.
O Thiago Leifert, por ser aquele discurso dele todo, dizendo o que pode acarretar
um pouquinho. Esse Minority Report de porrada me incomoda demais, eu queria dizer isso, tá? É tudo bem.
Aonde tá pode chegar? Tá prevendo
o futuro, né?
É, mas isso daí tem também a mesma coisa a ver nessa briga, não é?
É, eu também acho, assim, o problema, Mary Jo, pra mim, não é o que eu acho, o problema é o precedente que a Globo abriu da forma...
Eu acho
que
a Globo não quer expulsar, e eu teria uma pena enorme que eles saíssem.
Sim, Mary Jo...
Pra mim seria horroroso
ter eles dois expulsos. Esse problema... da galera pressionando aqui fora pra expulsar um ou outro, é um precedente que a produção do programa abriu. É isso. A produção do programa causou essa reação na galera aqui fora, que eu agora tá procurando uma oportunidade pra pedir expulsão de A ou de B.
Por que que causa isso? Porque a Globo não é assertiva na comunicação dela.
Sim.
Ela não dá coerente. Certeza. É. Não é coerente, sabe? É, não é deixa isso. Claro. É tudo muito na penumbra, muito nebuloso.
Porque assim, se a gente parar pra pensar o que que era mais assim perigoso pra todas as pessoas envolvidas, a briga de ontem era muito mais perigosa. Sim,
muito mais. Não, aqui a briga de ontem colocou em risco a integridade física dos dois. Exatamente. E de outras pessoas da casa, inclusive o Calabreso que tomou o capote, a gente falou brincando aqui tudo. Foi muito mais arriscada. E se a Globo tivesse preocupada com a integridade física dos participantes, exatamente, deveria pensar em expulsar numa situação como a de ontem. Se tivesse preocupada com isso. O que a briga de ontem mostrou, Mary Jo, é que a Globo não tá preocupada com isso. Com a integridade física de ninguém. A Globo tá preocupada com o que pega bem pra anunciante e o que traz audiência pro programa. É isso que eles querem.
Que é o Davi.
Não, que é o Davi, que é não sair cocô na cama, que é não sair sangue na cara, que é isso, a Globo tá preocupada com isso. Agora, pra mim, tudo que aconteceu ontem, de verdade, gente, sem sacanagem, foi provocação que já aconteceu antes no programa. Já tinha acontecido. Sim. No dia do Calabreso, sim, foi o mesmo teor de briga, só que ela foi mais lá dentro de casa, foi contida mais rápido e tal. Mas o mesmo ápice que chegou na briga, chegou ontem, chegou no dia do Calabreso também, que foi o Davi e o Bin Laden beijando na boca, suor de buço.
E teve outras edições que já tiveram esse nível de, sim, discussão também, de ficar, sim, lá na cara, não, quase beijando. Isso. Não é nenhuma novidade. E o problema é que uma hora o Boninho fala, olha, a agressão é só se sair no tapa,
com, né, desafeto.
Em outra hora,
em outras palavras,
como desafeto, e na outra hora, agora parou, hein? Agora apareceu uma tia velha ontem falando.
Uma tia velha.
Parou, hein?
Brincadeira parou, de irmão, hein? Brincadeira de vilão. Ei, 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 hein?
Ei, parou, hein? Cara, parou. É ridículo isso, porque você coloca uma incerteza no que é e não é permitido.
É isso, é a incoerência, mais uma incoerência, né, Mal, da produção do programa, que faz toda segunda-feira uma dinâmica falando, briguem, fantoches, briguem. E pois aí, os caras fazem o que é esperado na dinâmica, a briga continua pro pay-per-view pra vender Globoplay, que no fim é isso que eles querem, a gente não vai ser o inocente aqui achando que a Globo quer algo que não seja isso, e a hora que a briga pega fogo, que começa a dar problema e perigo pro roteiro do programa, e qual que é o roteiro? É o Davi ser campeão, é os gnomos serem vilões, é as fadas serem heróis e tudo mais. A hora que esse roteiro perde força e começa a sair do controle, o Boninho entra e fala, ô, não é o UFC não, hein? Não pode, passou do limite. Cada um pro seu canto, ponto final, acabou.
E foi a primeira vez que eu vi o Davi sair do eixo descomunalmente.
O Bin Laden tirou ele do eixo das duas vezes, do Calabreso e dessa.
Mas dessa vez foi pior.
Sim, também dessa acho.
Dessa vez foi pior.
Sim.
Dessa vez acho. Eu acho que ficou por isso dele falar, foda-se tudo, foda-se o prêmio, eu vou sair na porrada.
É.
Porque é essa a impressão.
Eu acho que não ia sair na porrada não,
hein? Também acho que não. Eu ia falar isso, esses Minority Report de Twitter, os precog de Twitter aí me irritam demais.
Tem uma cena muito boa também do Bin Laden indo correndo pra... Porque o Lucas é o único que tava segurando o Bin Laden, né? Todo mundo se recusou. Todo mundo foi pro lado do Davi segurar pra aparecer no VT. Aí só o Lucas ficou segurando o Bin Laden lá pra ele não ir brigar. Aí tem uma hora que o Bin Laden dá um piquezinho pra ir pegar o Davi, o Lucas não consegue acompanhar, aí o Bin Laden dá uma paradinha pra esperar o Lucas chegar pra segurar ele.
Sim, sim, exato,
né?
Exato.
Pra continuar depois, porque pra assim, não ficar impedido, ninguém ia brigar.
Exato,
não ficar impedido. Ninguém ia brigar. Ninguém ia sair
na porrada. Eu acho também, Maurício, que é a briga que ninguém lá é louco, todo mundo sabe que tá no programa de TV.
Sim.
Então acho que tava um provocando o outro pra ver quem ia chegar no limite, mas assim, isso é tudo achismo também. O lance é, gente, não é Minority Report das ideias, entendeu? Não é precog, a gente não consegue ver o futuro. A partir do momento que a produção do programa fala, 3 semanas atrás, não tem mimimi de agressão, vale tudo menos agressão física, cara, não houve agressão física. Ou seja, por que que interviram? Por que que interviram?
Exatamente. Exatamente.
Porque, assim, ou a produção diz que vale tudo menos agressão, ou ela começa arbitrariamente a colocar um ponto final em discussões que não rola agressão. E aí, claramente, aqui pra gente que o limite não é físico, que a produção tá descobrindo isso e que simplesmente eles estão manipulando o roteiro com a gente assistindo. É isso. Ó, se corre o risco do Davi ser expulso e ele é o favorito e o público tá todo do lado dele, a gente não tem que lidar com essa crise de relações públicas. Vamos manter ele no programa e vamos parar a briga antes que aconteça alguma coisa.
É, e aí fica difícil a pessoa que tá lá dentro entender, porra, mas qual é o limite? Quando é que chegou aqui no limite? Quando a gente começou a gritar, quando a gente se peitou? Qual que é o limite, afinal de contas?
Aí eu volto na expulsão da Vanessa.
Não tenho certeza de nada.
E falo que a Vanessa, cada vez mais fica claro que ela foi expulsa porque era conveniente pra ela e pro programa ela ser expulsa.
Com certeza, mas é por isso que tá todo mundo revoltado.
Sim.
Parece realmente que tem dois pesos e duas medidas.
E tem mesmo. Mas o lance, no caso, é pró Vanessa que eu tô falando, tá? É pra carreira dela, pra ela sair do programa antes e tudo mais. Acho que foi uma questão de assessoria total.
Mas é engraçado, porque, tipo...
Você viu o que ela fez? Daqui a pouco a gente vai falar dela, tá? Mas, assim, ontem ela se manifestou e triste demais, pô.
Triste demais, porque Vanessa são dois pesos e duas medidas, né, também. São duas coisas diferentes, distintas.
Exatamente.
Não muda o que ela fez. É, não muda o que ela fez.
O que você fez de racismo é uma coisa, e o que aconteceu ontem é outra coisa.
Meteu o louco. A Vanessa meteu o louco.
É.
Ó, mas, Mal, pra gente terminar isso, pra gente ir encaminhando pro final, é isso, assim, acho que o que me incomoda é esse falso moralismo da audiência também do programa e de todo mundo que tá vendo, que fala, ai, o Boninho fez certo em intervir, Vidani, você quer ver o pau comer? Você quer ver briga? Gente, ninguém tá torcendo pela violência ou por uma tragédia, não é isso. O lance é um reality e a gente cria expectativas das regras previamente estabelecidas. O que faz parte do jogo e o que não faz? A gente ouve a direção do programa falar claramente, mas assim, não se enganem, o BBB cria intriga pra depois separar a briga como se não tivesse criado a intriga. Só que a intriga foi toda criada pelo BBB, pela dinâmica do Sincerão, por tudo. E assim, quando você tira a responsabilidade de dois marmanjos adultos de se controlarem a ponto de não caírem na porrada, cara... Desculpa, o Davi e o Bin Laden têm plenas condições de não cair na porrada. E ponto. Eles têm que fazer isso. É o contrato, é tudo. Se não, perde tudo. Perde todos os contratos, perde tudo.
E ali. Se sair na porrada, tá expulso, gente. Tá
expulso, exato. Então, eles têm que saber o risco que eles querem correr.
Exato. Esse sempre foi o claro limite dentro do programa. Sabe? Sair na porrada, tá fora.
Pois
agora
é.
Agora começou essa discussão aí do que é e que não é agressão. É bem claro, gente. Não é um mundo tão cinza assim. Sim, claro que tem suas variações, assim, mas...
Não, Lúcia, tem se seus a gente quiser deixar diferentes. Cinza, né, não. Se a gente quiser deixar cinza, vamos deixar cinza de verdade. Não vamos permitir que lá dentro do BBB o Davi sofra o racismo que ele sofreu. Vamos expulsar. Não vamos permitir machismo lá dentro, homofobia lá dentro. Vamos expulsar. Porque se for pra ser, pra gente atacar a violência psicológica com assédio, com tudo, vamos ser cinzas de verdade. Vamos olhar cada caso.
Exatamente. E se a ameaça é um problema, como pareceu dentro, depois Rodrigo do Sincerão... Rodriguinho tinha que
ser expulso.
Exatamente. Cadê as chamadas que o Rodriguinho... Quantas chamadas o Rodriguinho tomou quando ele estava ameaçando o Davi? Zero. Nenhuma. Zero. Nenhuma. Então essa falta de coerência que irrita, sabe? Que e deixa todo mundo...
o Rodriguinho deu risada. O que ele... Vocês viram os vídeos dele dando risada? Ele viu as brigas e deu risada pra caramba.
Mas é essa a reação dele pra tudo, né, Mary Jo? É o sorrisinho dele.
É, da é que no fundo, gente, ninguém tá preocupado com se o cara vai se machucar, se vai sair briga ou não da produção do programa. Eles não querem cocô na cama porque pega mal pro patrocinador do lençol do edredom. Eles não querem mijo na cama por conta disso. Eles não querem soco na cara, chute na cara, porque é uma imagem que nunca vai sair da televisão brasileira. É um VT que vai ficar pra sempre.
É tão contraditório, né?
É contraditório.
Mas tem um VT do cara chamando o outro de arrombado, da galera fazendo racismo religioso ano passado com o Fred Nicásio. Isso pode. Isso não dá expulsão.
Isso vende,
isso é bom, isso é polêmica, isso é legal pro programa. Então assim, não vamos ser mentirosos aqui, gente, vamos dizer, tem algo mórbido em assistir o reality show com BBB. Existe uma parte que a gente fala aqui brincando de ver pessoas horríveis sendo horríveis, que é isso, a gente vê pessoas sendo levadas ao limite. Existe algo mórbido, um prazer mórbido nisso, né, a gente vê. Senão não teria uma vinheta super feliz aqui comemorando que teve briga. É isso.
Mas sempre, o BBB sempre foi isso.
Sempre.
O problema é a Globo agora, sabe? Parece que caiu a ficha da Globo esse ano. Do que o BBB é. Parece que hoje eles entenderam qual que é a realidade do BBB, né? Parece que finalmente... Nossa, gente, é isso, Big Brother? Não sabia! Passou 23 anos, eu achei que era uma novela da vida real. Não, é barraco!
Exato. Mal, eles é barraco, perdidos. Sempre foi barraco. Eles estão muito perdidos, porque você vê, eles botam um elenco mais tranquilo, vira paz, vira rodinha, vira música.
E aí não gostam. E aí ficam fazendo dinâmica pra ver se o circo pega fogo. E ficaram putos na época da Bravalândia, porque o circo não pegava fogo. Agora tá pegando fogo, eles estão achando ruim também. Porra, meu filho, decide o que vocês querem na vida. Cara,
é o que o grande especialista em Big Brother falou, o Maurício Fati falou no WhatsApp pra gente hoje. O BBB não sabe o que ele quer ser. O programa não sabe o que ele quer ser mesmo. Ele não quer ser a Fazenda, mas ele também não quer ser o Pudico, né? Ele não quer ser o programa de paz e amor, mas ele também não quer ser o de treta. Então, enquanto ele fica nesse meio termo, de fato, Mal, tô de acordo com as palavras do especialista Maurício Fati.
Obrigado.
Que grande deixa todo mundo puto. Deixa tanto espectador paz e amor, tanto espectador de treta, putos com o programa.
Sim, fala, cara, vê, você consegue desagradar todo mundo. Desagrada a gente que quer ver a treta, desagrada quem não quer ver treta, desagrada a galera do sofá, desagrada a galera do Twitter, ninguém, tá todo mundo puto.
Pra deixar claro, tá? Pra mim, pelo que aconteceu ontem, Davi e Bin não deviam ter sido expulsos. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que assim, eles poderiam ser expulsos caso a Globo tivesse preocupada de fato com a integridade física de qualquer um dentro da casa pra dar um sinal de não aceitamos brigas desse tamanho. Poderiam expulsar. Mas, pelo andamento do jogo e pela coerência do programa, o mínimo que ainda tem, não devem ser expulsos. Que é seguindo a regra que foi dita pelo próprio Big Boss. Então, eu espero que eles não sejam, torço pra que não sejam, torço pra que brigas do tipo aconteçam novamente, sem invadir, ninguém torce por tragédia, por soco na cara, por nada disso, a gente torce pra que os conflitos continuem acontecendo e que as pessoas sejam capazes, sozinhas, de chegar à conclusão de que não vale a pena sair no soco com ninguém. Eu vou dar um exemplo de uma besteira. O que a Maria fez no BBB 22, que ela dá a baldada na cabeça da Natália, foi uma agressão física a mais clara que já teve no BBB. Sim, ela deu com o balde na cabeça da Natália, fingindo que escorregou da mão dela, mas ela se vingou de maneira física. Aquilo é agressão. Isso, gente, que o Bin e o Davi estão se peitando, não é. O que o Bin deu a cotovelada no Lucas, ele caiu. Gente, não é agressão. Pô, o Lucas tava segurando o Bin também, o Bin podia falar, pô, o Lucas me agarrou, isso é agressão. Entendeu? Não é, não é.
Uhum.
Não é, isso é normal. Isso é normal, assim, dentro de uma situação de conflito.
E aí, se ele quisesse, ele se desvencilhava no Lucas e batia no Davi, se esse foi, realmente fosse a intenção dele.
Se ele quiser bater no Davi hoje, ele batia hoje. Do nada, também, um, né? Soco na cara, também. Na nuca.
Né? Vai lá e bate no cara, exatamente. Exatamente. Então, é isso. O BBB precisa decidir o que ele quer da vida. Eu espero que na próxima edição eles estejam mais centrados do que eles querem, né? É. E ver se o Boninho para de ser influenciador também.
Chato.
Vai dirigir demais. O programa, né? Pelo amor de
na
Deus.
Na verdade, se eles saíssem, o programa perdia muito. Essa que é a verdade.
Perde muito.
A maioria das funções, ele perde. A maioria, não estou dizendo todas, porque, por exemplo, algumas eu acho que ele não perdeu, tinham que ser feitas mesmo, mas a maioria acaba perdendo. Eu lamento, como é que se acaba perdendo? Eu lamento, e eu lamentaria muito, até porque o Davi, ele merece ganhar.
Merece muito, muito.
E assim, é muito triste se a gente visse que ele ia perder logo agora, tipo, na reta final. E a primeira coisa que eu pensei é isso, cara, se esse moleque sair... Vai ser lamentável.
Eu concordo, Mary Jo, mas você concorda também que isso tem que ser uma coisa que tá na mão dele?
Sim, não,
na mão
pode, da produção. O programa não pode proteger ele da forma que protegeu. Protegeu no dia da Lady Ellen, quando fechou a porta, e protegeu de novo ontem na briga, quando interrompeu a briga.
E protegeu quando chamou lá.
Porque isso faz parte da dinâmica do programa, você ter esse autocontrole, sabe? Sim. Isso faz parte de você estar lá. Porque é um programa de convivência.
E a Mary Jo lembrou disso, ô Mal, e isso é real. Cara, começou protegendo quando impediu ele de desistir, sendo que é direito dele, inclusive, desistir, cara.
Também.
Inclusive, desistir. Cara, por que a direção da Globo tem que sentar com o cara e conversar e falar, pô, por favor, não desiste. Pô, o Bruno Gaga desistiu do nada, do absoluto nada. Mal sabia ele que se ele tivesse conversado com alguém, será que o Boninho teria chamado ele pra conversar? Teria mudado ele de ideia?
E ele teria ficado.
Então, assim, é até injusto com essa galera. Você dá essa chance, sabe, de... Pô, do cara conversar e tal. Eu acho zoado mesmo. Acho que... É o que o Mal falou. O que o BBB quer ser? Quer ser um programa que a gente tenha... A gente vai ser manipulado de uma forma ou de outra. Mas quer passar pra gente, no mínimo, uma ilusão de que as pessoas lá dentro estão tomando as próprias decisões e o autocontrole delas? Uhum. Deixa as pessoas soltas, cara. Porque do jeito que tá esse BBB, cara, eu vou falar que diminui o prêmio do Davi pra mim. Porque eu acho o Davi um dos melhores jogadores que já pisaram no BBB. Ele teria plenas condições de sozinho superar cada um desses obstáculos. Cada um deles. Mas a direção da Globo não tá deixando ele errar e aprender com os próprios erros. Não tá deixando. Tá impedindo ele antes.
Acaba diminuindo a vitória dele de uma certa maneira, né?
E preciso falar da mãe do Davi, tá? Com todo respeito,
dona Mônica. E da mãe do Bin Laden também, tá?
Sim, exato.
Que foi logo depois.
Filmaram lá as mães, né? Enfim, a mãe do Davi, a mãe do Bin Laden, não sei o quê. A mãe do Davi orando com a mão na TV, pedindo pra Deus não deixar o demônio tomar conta do filho dela, não sei o quê. Sim, gente, primeiro, a única coisa que eu acho dessa cena é que mãe não estaria desesperada vendo o filho brigar em rede nacional, ainda mais o filho que tá com 3 milhões na mão e podia botar tudo a perder, sabe?
Uhum. Acho que tudo isso é muito triste. A vida da família, né?
Da família inteira, exato. A mãe tava lá desesperada com razão. Agora, que parente mórbido é esse que filma a mãe e põe na internet?
É, você coloca em dúvida até a originalidade daquilo, né? É. Até o sofrimento, porque é igual aquele meme recente que tava rolando no TikTok, da menina que se filmou chorando porque terminou o namoro, né? Porra, se você tem tempo de coloca a câmera na posição, né? Pra filmar, pra postar, pra escrever a legenda. Pô, você coloca em dúvida.
Tipo, Luísa Sonza também. Sofrendo lá no cantinho, chorando.
Sim, no documentário dela. Exato, exatamente, sabe? Quando tem essa produção por trás, porque assim, as câmeras, elas não aparecem ali de livre e espontânea vontade, né?
Tá mais
não
na casa da nada. Mãe do Davi, tipo, mano, a mãe do cara, quem tá lá na casa dela é algum amigo próximo, parente.
Sabe?
Que tem acesso a ela, cara. Essa pessoa filma um negócio desse e posta, mano, é muito mórbido, cara.
Eu achei pior ainda do Bin Laden, porque o dela pode até ser verdadeiro. Pode ser que a pessoa filmou, botou no Bin Laden e foi depois. Me dá a impressão que filmou, falou, agora vai ser a mãe do Bin Laden e vai aparecer chorando. Filmou
a cena, botou na televisão. Infelizmente, Mary Jo, eu acho que é um recado importante a gente ver a mãe do Bin Laden chorando. Porque na hora que a mãe do Davi aparece, a galera começa a compartilhar, mercantilizando esse sofrimento como argumento de torcida, vamos ler lembrar, gente, o Bin Laden também tem mãe.
Exatamente. Tá ligado? É bom.
Cara, e nesse ponto de vista, acho importante as pessoas lembrarem que, cara, óbvio que a mãe do Davi ia sofrer, óbvio que a do Bin Laden também ia sofrer. É muito vergonhoso pra mim, é constrangedor eu ter que ver as mães sofrendo. Por que, que eu tenho que ver isso, cara? Por quê? Por que isso vira conteúdo, Maurício? Pelo amor de Deus, cara.
Alô, sim, uma mãe louco. Chorando, né?
É, pela mãe que é, chorando velho? Por causa de um filho, cara. Pelo
por amor causa
de
Deus, do filho mano. Sofrendo.
Enfim, vamos pra Vanessa Camargo, que é só o que a gente tem a dizer nesse programa agora.
Ai, que cringe. É assim que o jovem fala, né?
Ai, que vergonha alheia.
Matéria do Splash, publicada dia 26 de março, com o título Vanessa Camargo comenta a briga entre Bin e Davi no BBB e desabafa: nunca duvide de quem tu és. Cara, assim, basicamente...
Duvidar do quê, Vanessa?
Vanessa,
duvidar assim, do quê?
Vanessa! Vanessa, olha, Igor, meu amigo Igor Camargo, peço perdão, tá? Pelas palavras porra, que eu vou cara, falar nesse bloco, mas sua irmã não me
ajuda a ajudar. Desculpa pelos três últimos programas.
Desculpa pelo ano que a gente tem passado junto, foi mal. Mas assim, gente, o que, que a Vanessa foi fazer fazendo postagem de desabafo? Sabe, ela respondeu o comentário da galera no Twitter, né, enfim, na madrugada de terça-feira, e ainda foi lá e apagou o vídeo que ela postou logo após a expulsão pedindo desculpa pro Davi. Cara,
por quê? Cara, ô Vanessa, me explica o processo de pensamento.
Basicamente, o que a Vanessa falou no auge da briga do Davi com o Bin Laden, ela postou: nunca duvide do seu coração e de quem você é. Por pensar muitas vezes na dor do outro, esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos. Volto pra mim e sei quem sou. Nunca duvide de quem és. Ela postou no Instagram uma foto de uma borboleta com essa frase, enfim. Não, essa frase da Vanessa, pra mim, a minha interpretação dela, Vanessa, eu vou te falar a minha interpretação, tá? Pode ser que não seja o que você quis dizer, mas a minha interpretação vendo de fora é que levaram você a acreditar que você era racista por conta das suas atitudes, e vendo o Davi brigando na TV, você falou: ah não, o Davi é um mau caráter mesmo, eu não sou racista não. Como se as coisas tivessem alguma relação, e elas não têm, não têm.
Exatamente.
E eu tenho uma outra teoria, gente. Eu acho o seguinte, ela tentou se justificar, foi lá, falou que tinha sido racista.
Pataquada no Fantástico, né?
Nada deu certo. Mandou mal no Fantástico. E ela precisava falar que não acredita em nada disso.
Eu acho que é uma sequência de tentativas pra ver se cola.
Sim, isso, né? Acho que ela tá tentando isso. Algo que cole, exatamente.
Isso. Exatamente. Ela tentou assumir a bronca do racismo lá, mas não assumindo, né? Porque foi o racismo estrutural dela lá. Aí ela viu que teve um feedback super negativo pra ela, porque acho que ela esperava ser super acolhida pela população, né? Que todo mundo ia levantar ela no meio da rua e desfilar com ela no caminhão de bombeiro pra falar: Vanessa, a nossa lutadora antirracista e tal. Mas ela viu que isso não aconteceu. Daí agora ela tá vendo outra oportunidade e tomou na cabeça também, porque ninguém tá indo na dela. Todo mundo tá vendo claramente o que ela tá fazendo. Ela tá correndo atrás de uma narrativa atrás da outra pra limpar a barra dela.
Essa última narrativa dessa madrugada foi totalmente desesperada. Ela falando que foi bode expiatório no programa. Ela disse que entendeu de fato agora o que aconteceu. Tem fã dela que tá comentando lá: o tempo tá te inocentando, Vanessa. A gente sabe quem é você, a gente nunca duvidou disso.
E esses fãs têm que entender que eles estão atrapalhando ela. Ela tá chegando a conclusões erradas.
Cara, a mínima coisa que ela fez bem, que foi postar um vídeo, por pior que ele fosse, admitindo ter praticado um ato de racismo contra a Davi, ainda que ela tenha chamado de estrutural e o caramba, ela apagou do Instagram, sumiu do Instagram dela.
Não foi racista.
O vídeo chega. Que ela pedia descobri desculpa pro racista. Brother, ou seja, ela não pede mais desculpa pro Davi e pra família dele, e ela não afirma mais que gostaria de se tornar antirracista, porque é o que ela fala no vídeo, ela não afirma mais que praticou um ato de racismo estrutural contra o Davi. Ou seja, o mínimo que ela tinha feito mal feito, ela também não fez mais, porque ela retirou. Então assim, gente, a entrevista no Fantástico tinha sido uma pataquada, tudo foi um tiro no pé, um gol contra, uma carinha de gol contra do caralho da Vanessa o tempo todo. E pra cereja do bolo, ainda teve o portal dela, o Dias falando, que ela encontrou o dado escondido. Então assim...
Olha, e você levantou essa bola, lembra, Vidani?
Vidani, você ouviu aqui primeiro, hein, ouvinte do Malcolm.
Você levantou, você falou que ela ia encontrar ele no motel escondido de Uber.
A pé, de Uber a pé.
Ou de a pé, melhor ainda.
O dado negou tudo, tá, já sobre isso, mas independente de ser
acho verdade, que o dado não quer se associar à imagem da Vanessa.
Caraca, olha, a melhor limpeza de imagem do Dado da Labela, hein?
O Dado tá querendo lutar, gente. Tá querendo lutar com quem que ele tava querendo lutar, que negou lutar com ele? Ele tá querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito.
Sim, ele quer lutar pra provar a força do veganismo. Vocês viram isso aí?
Gente,
mais forte. Foi muito bom.
É, ele tá, lá, ele tá tentando, tipo, ele tentou lançar música, ele tentou voltar com a Vanessa e agora ele tá tentando lutar.
Queria dizer pra galera do Fight Music Show, hein? Ó, pelo dinheiro certo, eu luto com o Dado. Sem preparo. Eu luto, Dado. Por muito dinheiro. Eu luto, de verdade. Tô falando sério. Eu luto. Dado, vamos.
Alguém treina o Vidani aí.
Mary Joe, não. Gente, pelo dinheiro certo. Pô, meu fera faz.
Não, tá certo.
Show. Eu topo, tô precisando, tô desempregado.
Pelo dinheiro certo, até eu luto.
Exato, vamos.
Com quem eu vou lutar? Com a Vanessa.
Você luta com a Vanessa, ô Mary Joe?
Com a Vanessa.
Tá bom, então. Na tá lama. Marcado.
Na eu, lama. Não,
tô falando sério, hein, Fight Music Show. Tô falando sério.
Gente, comercial@jovemnerd.com.br, que eu sou o detentor da imagem dos dois aqui, tá? Vocês tratem comigo. Tá. E aí a gente conversa aí.
Sem problema nenhum. Top.
Não,
eu tô falando, eu tô precisando de dinheiro, mano. Isso quer dinheiro, tô falando sério.
Não, mas já nem é uma decisão mais que tá na sua mão agora, tá na minha já. eu vou cuidar disso.
Tá bom, obrigado.
Ai, mas eu gostei muito da Vanessa, porque ela me lembrou muito aquela série Eu Não Sabia Que Eu Estava Grávida. Ela foi o Eu Não Sabia Que Eu Não Era Racista, né? Que ela descobriu essa semana, né? Que ela achou que era, mas não era. É. Agora ela sabe que ela não era.
Ela tem que pegar leve com ela mesma,
agora, né, Maurício? Agora ela percebeu que entrou numa trama maquiavélica da Rede Globo contra ela.
E do Davi, né?
E do Davi. Facção do Davi, né? Segundo a Vanessa.
Facção.
Olha, eu vou falar real sobre a torcida do Davi, que o Maurício comentou, e eu acho que vale dizer isso, tá? Eu acho que o Davi merece toda a torcida que ele tem. Sim, ele é o protagonista de longe desse BBB. Ele é espetacular como jogador. Ele tá... Cara, toda semana a gente fala do Davi aqui de alguma coisa, porque ele tá protagonizando esse programa do início ao fim. Então ele merece tudo. O que incomoda a gente é a produção do programa, muito mais do que a torcida do Davi ter sequestrado o programa e tal. Eu acho que a torcida do Davi só sequestrou o programa porque a Globo olhou e viu que a única narrativa que eles iam fazer era a do Davi. E todas as outras não iam existir. Não existe outra narrativa no programa. Então, assim, é triste, ficou escancarado não só pra gente, como pra galera que tá lá dentro. O programa tá animado. O elenco desse BBB, gente, é espetacular. Espetacular. Toda semana eles estão dando entretenimento pra gente, ainda que o programa esteja previsível. A gente sabe quem vai sair. Toda semana, a partir de agora, vai ser eliminado alguém com 90%. É isso. A porcentagem da Raquel vai ser pra todo mundo.
Uma coisa que a Globo acho que ainda não notou, que ela tem o poder de controlar, mas ela não controla, ainda mais com o sistema de votação atual agora, desse novo BBB, são as torcidas. Ela tem o poder, ela tem total controle sobre as torcidas, porque ela é que desenvolve a narrativa no programa principal. Então, assim, se ela controla os ânimos da torcida, ela consegue resolver todos os problemas que ela tem. Porque esse problema que ela tem com patrocinador, com, sabe, esse medo que ela deve ter de, ai, vai, o cara vai fazer cocô na cama, vai fuder com o patrocinador. Na verdade, não, Globo. Você tem que fazer o que você sabe fazer de melhor, que é manipular a opinião pública. Faz isso aí com o BBB também, sabe? Manipula a sua torcida, se controla. Porque se você controlar, você não vai ter problema com patrocinador, você não vai ter problema com votação, que nem a gente vai ter hoje, sabe? Tirando a Lady, que é uma peça essencial no BBB. Se você faz a manipulação certinha, você mantém o BBB do jeito que você quer e você não precisa ficar chamando os caras pra conversar com a psicóloga pra você ficar alterando o jogo. É isso que a Globo tem que aprender, cara. Mas eu acho que infelizmente não vai aprender, porque Boninho, eu quero ver a edição do ano que vem, cara, vai ser uma loucura, tá? Porque ano passado eles já não tinham controle nenhum, que eles estavam completamente perdidos nas dinâmicas que eles mudavam na hora.
Sim, e o
argentino. Hoje eles demonstraram.
Beijo, argentino.
E o argentino, inclusive. Hoje eles demonstraram que eles não têm controle sobre o elenco dentro da casa. É. Quer dizer, eles não conseguem controlar
eles
coisa nenhuma.
Eles não têm controle nem no Boninho. Boninho faz essas besteiras.
Ah, é, né? A Globo não tem controle sobre o Boninho.
Olha, eu quando trabalhava na empresa CLT, já admiti gente muito menos incompetente por muito menos, hein, ô Globo? Pelo amor de Deus, hein?
Se aquela história que surgiu no Twitter de que alguém na Globo foi perguntar pro Boninho se ele era diretor ou influenciador for verdade, cara, porra, se aquilo não é motivo pra você demitir o cara, o que é, então, né? Você tá literalmente falando que o cara se preocupa mais com o feed do Instagram dele do que com o programa que custa 500 milhões de reais.
É isso aí.
E você ainda mantém ele na sua produção?
O que ele precisa fazer pra ser demitido, gente, de verdade. O que o Boninho precisa fazer pra não estar mais à frente do BBB, assim. O que, que ele não fez ainda, sabe? Já entregou dinâmica que não aconteceu por causa dele. Já, mano, a galera
já falou tá besteira. Falou besteira na dinâmica do argentino também, né? Que a galera ia entrar lá pra seduzir mulher.
E essa semana, não sei se você viu, né? No dia lá que tava tendo a treta do Davi do Bin Laden, até dizem que tiraram o Globoplay do ar por causa disso, porque vazou um link de uma câmera chamada Quarto Secreto no Globoplay.
Ah, eu vi isso.
Eu até botei na pauta aí no Detestadinhos, que meu Detestadinho vai ser a produção do programa, já vou falar daqui a pouco, mas... Enfim, olha a incompetência da produção do programa e deixar vazar no Globoplay um link de uma câmera. O que, que é o Quarto Secreto? Talvez a gente nunca saiba, talvez eles tenham desistido porque vazou. Mano, que amadorismo, sinceramente. Que amadorismo, cara. Beber esse ano tá amador demais, tá muito ruim, mano.
Não, ano passado não vazou o som do Quarto Secreto?
Sim,
lá pra
galera da ouvir. Casa, da repescagem.
Porra, gente, sabe? Milhões de reais,
muito
gente,
caro.
Pelo amor de Deus.
Eu acho que tá muito amador, realmente estão descontrolados, mas de qualquer maneira, temos um bom BBB.
Muito bom, por conta do elenco. O elenco tá carregando nas costas, Mary Jo.
Não pela produção.
A produção tá tentando estragar tudo e o elenco tá... segurando firme.
Tivemos um bom elenco. Tivemos um bom elenco. Me fez feliz esse
BBB. Também me fez muito feliz.
Fiquei muito satisfeito.
Sabe o que me faz mais feliz ainda, Mary Jo?
O quê?
Vida Enigma! Pô,
vamos pular aquele detestadinho que a semana não tem ninguém. Só quero dizer Hip Lady Ellen, tá? Hip Lady Ellen.
Triste, hein? Tô triste.
Triste, mas foi eliminado com 90%
de sabedoria. Deixa eu perguntar, pra quem... Eu sei, 90%, mas existe alguma tentativa, não, né? Nem gasto meu CPF, né? Porque eu nem gastei até agora.
Não, tá muito discrepante, Maria
Jo. Muito, 90%, não tem jeito.
Sacanagem.
Culpa da Globo.
Culpa da Globo e Lady Ellen injustiçadíssima, tá? Injustiçada demais, cara.
Vou lá seguir ela agora.
Tô seguindo ela no Instagram.
Vou
mal acompanhado depois que a
gente. Tomara. Michel Pecinha tem que vir aqui, hein? Grande jogadoraço, nunca será esquecido, Michel Pecinha.
Você chama ele.
Gente, lembra
seu influencer aí.
Meu o Juninho Deus. Gravou, o Juninho Botalboy gravou com os caras do Brasil que deu certo, você viu?
Ah, eu vi.
Fez live lá.
O Michel Pecinha tá gravando com eles também hoje.
Caralho, que foda, puta que pariu. É. Vou arranjar o contato dele pelo Matheus. Vou mesmo, hein? Tô falando sério.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Então o que são? Vida Enigmas.
Eu não sei se eu tenho habilidade jornalística o suficiente para gravar um programa com o Michel Pecinha. Não sei o que perguntar, sobre o que falar.
Demais, só.
Não sei sobre o que vamos falar.
Carisma,
que a gente vai conversar.
Eu vou deixar pra gravar com o Michel, depois passar o BBB pra entrar no assunto constrangedor.
Tá bom.
Chamar ele, né? Quem sabe se ele topa.
Acho que ele vai estar muito ocupado, Vidani.
Fazendo podcast e
vida
de influencer dele.
Muitos publis aí, não sei se ele vai ter tempo.
Ele tirou a papada.
Humanizou a papada. Vida Enigma do ouvinte Lucas Fazolin, tá? Mandou aqui.
Olha aí, de ouvinte.
Eu melhorei um pouco a pergunta dele, que tava muito ruim. Por que o soldado ficou pelado no meio de um tiroteio?
Caraca.
Pensando em bomba, tô pensando, soldado pelado. Sim. Arame farpado, passou por debaixo, saiu a roupa. Não, deixa eu pensar. Soldado pelado, Não sei.
Eu também não faço ideia.
Pra evitar o tiro a queima-roupa.
Ok.
Pra vocês saberem como é a vida enigma de ouvinte, tá? É esse nível aí pra baixo. Ah,
entendi. Você melhorou ainda.
Melhorei, exato.
Você melhorou, esse é o detalhe.
Enfim, qual zagueiro brasileiro... Esse já é meu, já, tá? Qual zagueiro brasileiro, histórico zagueiro brasileiro, que é muito fã de Iron Maiden?
Caraca.
Você sabe o que eu acho de Iron Maiden, né, Maurício?
Eu sei.
Então, assim...
Você gosta mesmo?
Não, ele não gosta, ele detesta.
Tá. Gostava quando era criança.
Mas isso tem a ver com o seu gosto, essa piada?
Tem a ver com o meu gosto e tem a ver com o que eu considero Iron Maiden e o zagueiro. Tem tudo a ver com ele.
Um zagueiro...
Não sei quem são os zagueiros.
Eu não consegui falar nada. Não sei, vida.
O zagueiro fã de Iron Maiden é o Rock Jr.
Ah, tá.
Porque Iron Maiden é banda
de criança. Mas você sabe que Iron Maiden não é rock, né?
Cabe, vai. Metal é rock.
É metal pesado.
Tudo rock. Roqueiro. Aí o terceiro é no clima de Semana Santa, hein? Porque é...
Boa!
Sexta-feira Santa aí. Qual o peixe favorito dos ruivos?
Dourado.
Não.
Peixe favorito. Tem a ver com a Páscoa, então. Com a Semana Santa.
Tem a ver com peixe.
Tem a ver com peixe, tá.
Tem um peixe chamado namorado, né?
Sexta-feira Santa.
É
dia de comer peixe, então assim. O que os ruivos comem na Sexta-feira Santa?
que os ruivos comem? Qual é a dieta dos ruivos? Resposta? Vou perguntar pra minha namorada o que ela come.
Qual o peixe favorito dos ruivos, gente?
Ai, ai. Não sei.
Os ruivos gostam de sardinha.
Eu demorei.
Essa foi boa.
Que sardinha.
Ai, boa.
Eu gostei mesmo da sardinha, tá, gente? Quando eu fiz
ela. Eu também gostei, sozinho. Fofinha, bonitinha. Gostei,
né? É, legal.
Muito gostei, fofa. Muito fofa.
Obrigado, gente. Muito feliz. Aí. Tá, aprende, Lucas Fazolin.
Hashtag mal acompanhado?
Sim, mas antes eu percebi agora que o nome do cara é Lucas Fazolin e o começo do sobrenome dele é Faz o L. Que coisa louca.
Olha aí, bonito. 13.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Vamos lá pro nosso querido mal acompanhado, que eu lembrei de fazer aqui o nosso...
Graças a Deus. Obrigado, Vidani, por ter lembrado.
Post. Vamos ver aqui. Top fã do Vidani pra Carol Scheffelmeier, que está se recuperando do siso e gemeu tanto na cirurgia que a dentista desistiu de um dos dentes.
Não, pô, siso tem que ser um por vez, gente. Mais de um é sacanagem do dentista, é. Não pode deixar, não.
Tem gente que faz dois por vez, eu acho isso assustador.
Não, é maluquice, gente, não faça isso, não.
Eu acho que eu tirei dois por vez, eu acho. Mas eu sou uma pessoa que não sinto dor, tá? Eu não sou uma pessoa que sinto dor.
A dor física, né? Porque a dor da saudade.
Essa sim.
Emoção. Mas,
a dor física, eu sou durona.
Eu sou um ser humano perfeito que não tirou nenhum siso, né? Uma loucura, não precisei.
Eu tirei o siso.
É isso. Obrigado, Carol. Boa recuperação. Come sorvete, que é o que come quando tira o siso.
Top fãs do mal.
O meu top fã é pro Floco Zeca, que tá pedindo um sim pra mim. Afinal, depois de tanto BBB, vocês vão poder voltar ao tempo do Vai Te Catar com o retorno dos jogos da seleção, hein? Sim pra seleção, Zeca. Vamos aguardar, hein? Está dependendo de patrocínio. Marque a sua arroba marca favorita no Twitter e fala, faz o Vai Te Catar voltar. E se você pensar num nome bom também pra Copa da América, manda pra gente também.
Top fãs da Mary Jo!
Eu vou roubar hoje na cara dura e vou falar dois, tá?
Vamos lá, pra variar,
desculpe,
né?
Desculpe. Vamos lá. Vou mandar um beijo pra Nancy, que ela ficou pedindo lá no Instagram pra eu mandar pra ela, pra não esquecer. Ela veio no Telegram, porque eu falei que tinha que ser aqui, e botou top fã da Mary Jo, que é minha amiga do Canecas Mamicas, que ela falou que assiste todos os Canecas Mamicas.
Olha aí, muito obrigado.
E o segundo é pra um que é uma amiga em comum da gente, que ela não tinha Telegram. Ela marca a gente em todos os twitters lá no... Em várias fofocas no Twitter, nós três sempre. É a Duda, que é aquela Duda Borelli.
Sim, olha aí, grande bom demais, Duda. Tatuadora, Duda.
É, ela não tinha Telegram, eu acho que ela fez pra mandar top fã pra gente.
É o mínimo.
E aí ela botou. Mínimo. Mas ela é muito querida.
Querida.
Meu top fã é pra Mary Jo, que eu sempre marco nas fofocas do Twitter, mesmo sabendo que ela já deve ter visto tudo. E ela marca mesmo. Um beijo pra você. E um beijo também pra Nancy. Um chuchuzinho pra vocês duas.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é o Ilídio Júnior. Ele diz o seguinte na mensagem. Top fã do Bezerra, que além de ser o melhor editor de podcasts, é o melhor criador de joguinhos com nomes gigantes do universo. Ouçam o frango fino e fiquem retrosplexos. Obrigado pelo carinho. E Lídio, um beijo retrosplexo pra você e pra sua filhinha que eu sei que tá chegando nesse mundo.
Muito obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Obrigado, Mal. E feliz Páscoa pra vocês esse final de semana, hein? Que comam muitos ovinhos. Quero saber se vocês comem muitos ovos da Páscoa. Se vocês já compraram pras namoradas de vocês.
Já comprei, já tô com dois aqui em casa. Tô esperando ela trazer o meu agora.
Muito bem. E você, Vitinho, já comprou pra maninha?
A gente tá num imbróglio aqui, né? De saber se vai comprar ovo de Páscoa ou não pro outro. Né? A gente tem conversado que nosso aniversário acabou de passar. E aí a gente ganhou bastante presente. Tem bastante coisa pra comer aqui em casa. Tá pra vencer. Então assim...
Ovinho, mas, não.
É, eu acho que vou acabar comprando também. Ainda não comprei, mas eu também. Pô, eu adoro ovo de Páscoa.
É uma experiência.
Vamos fazer surpresa, se eu não for receber, eu não vou dar.
Que isso?
Ai, que feio. Mal, ensina pra ele como é que se trata uma namorada que tem que dar o presente, mesmo ela sem dar.
Não, não é assim não, Vidani.
Tem que dar.
Deixa eu terminar essa gravação aqui, eu vou bater um papo com o Vidani.
Beleza, isso. Muito obrigado.
É. Muito obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa nas costas mais uma vez.
Muito obrigado, Maurício. Mesa Nerdonda, Maurício. O que você acha? Tô pensando em nomes aqui.
Mesa Nerdonda. Não horrível, gostei. Né?
Horrível. Vou pensar não, mais. Tá bom, gente. É isso. Obrigado, tamo junto. Alegria, tranquilidade e alegria.
É isso aí, gente. Obrigado você que ouviu Mal Acompanhado até aqui. Quinta-feira que vem estaremos de volta. Convidado especial. Ele prometeu, hein?
E ó, chamei.
É aquele do mapa astral,
é aquele. É aquele dos chatos.
Isso.
Dos carrapatos.
Ele falou que semana que vem ele grava. Aí a gente vai ler o mapa astral dele aqui no ar. E se a gente deixar ele
pro centésimo, hein? O que você acha? Orgulho demais?
Pode ser também, Vidani. Não, pode ser, pode ser.
Mas vai que ele desiste. Eu acho que eu pegaria na hora.
Não,
eu
vou marcar. Vamos ver. Eu vou conversar com ele.
Esse povo, tipo, disso, você tem que pegar, gente.
Sim, pô. Né? Tem que pegar na hora.
Esse rapaz, puto com quem deu bom dia pra arianos no Telegram e me ganhou tanto, cara. Nossa!
Vamos aguardar, mas deixa o mapa astral dele redondinho aí, Mary Jo.
Isso.
A gente lê aqui
já
com
mandei
ele.
Pra vocês, completo.
Sim, não.
Vou melhorar.
É isso aí, gente. Quinta-feira que vem estaremos de volta. Beijo no coração de vocês e até lá.
Este é mais um Mal Acompanhado editado pelas mãos das Cataratas do Iguaçu de Doug Bezerra. Você viu que ele tava viajando, Maurício?
Nossa, tá ganhando bem, hein, Doug?
Foi conhecer as cataratas. Olha aí. Entrou num barzinho de gelo. Gostei, Doug, da sua viagem.
Olha aí.
Acompanhei a viagem do Doug.
Não, perfeito. E eu nem percebi que ele viajou, porque trabalhos entregues no dia Sim, certo, perfeito. Na hora certa, não atrasou nada. Perfeito. Grande profissional, contrate Doug Bezerra.
Eu sou o Bruno de Luca, brasileiro que não abandona amigo atropelado.
Do you believe life after love? Do you believe